sumiu.
É, o Ajax sumiu.
Eu acho que congestionou, tá congestionando aí.
Tá congestionando, né?
Aí, mas esse é o volume máximo, será?
Paola, bom dia.
Bom dia.
Oi, Paola, bom dia. Ouvi sua voz.
Bom dia.
Sim, seja bem-vinda, tá? Só falta mais uma, né?
Só mais um moço, Elissandra.
É um moço. Tá chegando? 8h30 a gente começa.
Isso.
Natália, como é que tá o mestrado?
Até agora tá parado, né?
Ah, vocês não estão tendo aula de videoconferência, não?
Não, eu tô fazendo uma disciplina que faltava pra terminar. Eu tô fazendo
com
o Carlos e com o André, né?
Que é sei.
Aí eu já apresentei o SAP, né? Mas tem que voltar à rotina, né?
Tá dando ar, né?
Entendi.
Aí enquanto a gente tá em casa, vai estudando. Eu vou me especializar agora em estatística.
Ah, que legal. Não, olha só. Eu vou falar até isso pro pessoal, né? Que esse seja o primeiro dos muitos contatos que a gente pode ter. Quer dizer, eu vou dar um... O programa do curso ele é extenso para 16 horas, né? Eu vou... Mas, independente de qualquer coisa, eu vou ter uma série de ferramentas aí para vocês.
Tá bom.
A gente interagir, tá? Tá certo?
Mas eu grito
ela. Não, vai ser ótimo.
Vai, vai ser legal.
Eu vou pegar o café enquanto vocês não começarem. Não começam.
Tá legal. Valeu, Natália.
Tudo bem?
Tá bem. Também temos a Flaviane, que também está no grupo aqui, só que ela ainda não falou ainda, o Paulo.
Flaviane? Ah, não vi ainda. Só vi a Natália.
Não ainda, não.
Tá, depois eu faço o papel do ponto, né? Que eu não fui lá
bater. Mas você devia ter...
Paola, vira um pouquinho... Você tem como ficar um pouquinho mais para a esquerda? Porque senão...
Esquerda?
É, porque aí a luz, ela não te ofusca, entendeu?
Tá.
A janela tá ofuscando bom. Você.
E eu a minha imagem?
Direto pra câmera.
Assim, tá bom?
Eu tô vendo bem.
Tá?
Tô vendo bem.
Aí, ó, agora tá perfeito.
E a minha imagem tá legal aí?
Tá
muito
vendo
bonito,
bem.
Tá também. Com um brilho assim, especial.
Ah, eu sou uma pessoa brilhosa, Jacques. Antes de eu começar a aula, eu passei uma cera, inclusive, na careca, cara. Tá móvel, pô. Por isso que eu tô brilhando, cara. Tudo por meus alunos.
Cuidado que passar o extramão, eu posso chamar o senhor de cara de pau, hein?
Não. Tu não manda tanto, Jacques. Não, não, não foi com essa intenção que eu falei.
Vou mandar uma mensagem para o Alessandro aqui para ver se ele vai nos acompanhar.
Tá, é melhor fazer porque
vai iniciar, né?
Falta um minuto para a gente iniciar e que a gente tem muito material, entendeu?
É verdade.
Então qualquer minuto que a gente perca é valioso.
É.
Então, e outra coisa, como a gente está nesse período de pandemia e o tráfego da internet fica meio complexo, seria melhor que durante a apresentação o pessoal desligasse a câmera. Porque senão pode ficar lento, ou senão começar a travar a transmissão, entendeu? Porque todo mundo, cada um tem a sua seu link, e aí quando tem vídeo, congestiona um pouco, entendeu? Beleza? Infelizmente, não vou poder ver vocês.
Eu não sei o que rola aqui nessa plataforma.
Não. Isso
rola, Priscila? De repente? Você já não, usou com mais pessoas dentro do curso?
Sim. É mais uma questão de internet individualizada de cada um, né? Da transmissão, mas não tava.
Entendi,
não.
De casa, né? Internet de cada um, né?
Isso.
Tá, entendi.
Ah, o Elissandro me avisou aqui que já tá entrando.
Congelou você, Priscila.
Congelou eu?
Deu uma congelada, mas tudo bem,
então,
pode falar.
Pode ser uma
questão. É o seu link, Paulo, por isso
não,
que eu falei.
E ontem...
Se tiver menos streaming passando, fica melhor, entendeu?
Sim.
Entendi.
O meu vai ficar desativado assim que todos entrarem.
A minha internet está...
não!
Se esmode ficar instável agora.
Logo a minha suporte operacional.
Mas vou ficar aqui, se me chamarem, estou aqui.
Tá legal, Priscila.
Beleza.
E o que, que acontece com o menino que tá chegando? Vem, não vem? Como é que eu chamo?
Ele tá entrando, ele me avisou aqui.
Ah, tá legal. Ó, Jax, fica de olho. Se eu sair do ar aí, alguma coisa, você me liga logo, tá?
Não, na hora. Tô aqui, ó. Tá igual o CNN aqui.
Tá.
Verdade, a CNN tá usando o Zoom direto.
É. Natália, temos que começar depois, hein?
Pode deixar. Quer saber que fez uma seu, live aí?
Ah, já fizemos uma... Fizemos uma live de sazonalidade. Muito legal. Depois... Ei, Jackson.
Isso. Eu vi também que teve do canal também, uma... Mitologia.
É, pelo teve... canal Mitologia, isso.
É, e também a gente teve uma palestra de incerteza de medição também. Ou seja, nós estamos fazendo bastante coisa. Não... Os cursos.
É, dá tudo para fazer online, né? A gente se adapta.
É.
Tem um monte de coisa online para fazer. O que mais você tem para fazer é coisa em casa.
Bom, e aí, Pri, posso entrar? Posso começar? Um 8h32.
Ele me pediu para copiar o endereço para ele, que disse que não está aparecendo para ele.
Então, vamos esperar. Pessoal, vocês esperam um pouquinho, então? Só falta um aluno, a gente espera mais um pouquinho para a gente começar em bloco.
Enviei, ele
não tem
já
problema, sabe. Não. Como a aula é por videoconferência, a gente pode ir até às 9. Pode ser, Pri? Hã? É, a aula sim, é tranquilo, pô. Porque você tá em casa, tomando café.
Eu
não
tô em casa.
Não, a Paula tá no escritório.
Ah, tu tá no trabalho?
Tá. Eu tô no trabalho.
Entrando. Prontinho.
Tá, pode começar?
Ele entrou aqui.
Tá. Elisandro...
Deixa eu ver se ele dá um toque. Ele dá o toque dele aí, o bom dia dele.
Fala, Alessandro, bom dia.
Nem sinal.
Não, ele já liberou. Ele está tá testando.
O áudio dele pediu um pouquinho.
Já testando, está testando.
Ah, a Flaviane também apareceu ali, ó.
É, a Flaviane liberou. Eu não vi a Flaviane ainda, não.
Eu também não.
Ah, bom dia.
Bom dia, Flaviane. Não. Tudo bem?
Bom dia, Flaviane.
Tudo bem. Ô, gente, eu vou precisar sair às 9h30, mais ou menos. Mas aí eu volto à tarde, tá? Eu já tinha falado com a coordenação.
Beleza. Só que tem que... Aí, a gente tem... O curso ele é meio... É bastante conectado, tá? Aí qualquer dificuldade tua, depois você dá um... A gente se comunica, tá, Flávia?
Tá, beleza.
Beleza?
E as aulas serão gravadas também, Flaviane.
E as aulas também... Ah, as aulas também serão gravadas, tá certo. E aí qualquer dúvida também, depois a gente deixa em aberto aí com vocês, aí pra gente tirar.
Tá bom.
Ok? Seja bem-vinda também.
Obrigada.
Acho que é isso, professor.
Podemos começar?
Podemos?
Então deixa eu arrastar aqui para baixo. Pessoal, meu bom dia. Eu sou Paulo Couto. Eu trabalho na metrologia desde 1982, tá? E sou químico, né, de formação. Eu já fui boy também, aquela história toda, já fui boy, já fui... Quer dizer, que eu estudo desde os meus 14, 15 anos, trabalho de dia e estudo à noite, né? Meu sonho era ser médico, mas eu vi que não dava para ser médico, eu tinha que estudar o dia todo. E de alguma maneira minha família precisava da minha ajuda, né? Eu sou filho mais velho de 7, mas eu aproveito as oportunidades da maneira como elas aparecem para mim e vou com muito afinco, né? E aí eu comecei, aí química eu podia fazer à noite e trabalhava de dia. Aí fui fazer química, aí meu primeiro emprego, já me formando, eu trabalhei na Embrapa, que eu sou formado em 76. Em 75 eu já trabalhava na Embrapa, chefiando um laboratório. E aí quando eu estava me formando, por um contato que eu tive na universidade que eu estudei, porque o que acontece? Lá na universidade tinha um departamento de materiais, ensaios mecânicos. E eu, querendo aprender química, na verdade, né, eu fui lá propor para eles fazer análise química do material. E aí eu fiquei lá, ia lá os sábados, tava de bobeira, ia para lá. E aí quando foi em 70, né, eu tava me formando, finalzinho de 76, eles me fizeram um convite para ser professor era integral lá, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava na Embrapa. E eu ainda teria a possibilidade de fazer meu mestrado. Ah, eu não conversei. Só que tem que eu ia dar aula lá, dei aula lá, de ensaios mecânicos. Eu nunca tinha visto isso na vida, gente. E eu casei em março de 77. Praticamente eu não tive lua de mel, porque eu peguei um livro que eles me deram, Sérgio de Souza, e comi aquele livro com farinha para dar aula em março. Bom, e era o mais engraçado que a minha primeira aula era aferição de máquina de ensaios. Mal sabia eu que 7 anos depois eu teria um convite para trabalhar no Inmetro. Foi muito legal. E chegando no Inmetro, eu percebi que eu tinha que saber de estatística. Né? Percebi que tinha que saber de estatística porque a gente lida com um conjunto de dados. E como que você avalia... Tem um conjunto de dados, você avalia a qualidade desses resultados, né? Então, eu comecei a estudar estatística que nem louco. Que nem louco. E ia conversar com um estatístico, ele falava muito da estatística do dado, da moeda. Eu falei, pô, nessa estatística que eu quero, não. É a estatística aplicada à metrologia. Felizmente, eu tive conhecimento de um artigo que eu disponibilizei para vocês aí. E o artigo é bem antigo. Onde diz aqui, estatística aplicada à metrologia. E aí eu parti desse artigo e fiz um seminário no Inmetro. Inclusive um colega meu, já do Sul, de Santa Maria, grande amigo meu, falecido, que a gente sempre conversou no Inmetro, eu sugeri apresentar o meu seminário, estatística aplicada à metrologia, já baseado nesse artigo. E o Sérgio perguntou para mim, pô, Paulo, o que você... vai falar nesse seminário. Sérgio, eu vou dividir a dúvida com os outros. E aí, felizmente, a gente apresentou esse seminário. Após o seminário, nós criamos um grupo de estudo lá no Inmetro, GEM, que é Grupo de Estudo em Metrologia, para realmente dar um toque mais objetivo na área. Né? Ou seja, todas as quartas-feiras, nós nos reuníamos e publicávamos notas técnicas de acordo à itemização da minha palestra. E também montar um curso de metrologia. Esse curso ficou pronto. Claro que Santo de Casa não faz milagre. A primeira vez que a gente apresentou esse curso foi lá na universidade que eu trabalhei. Porque, na época, o pessoal torcia o nariz quando a gente falava de disseminação de conhecimento, aquela coisa toda. Aí a gente ministrou esse curso lá na universidade. Aí teve uma pessoa da Revap, que é a refinaria do Vale do Paraíba, fez o curso, gostou muito, e nos indicou para conversar com o coordenador de um curso de ferramentaria que tinha no IBP, que também falava de metrologia, mas não da maneira como a gente abordava, né? Ele gostou muito. E aí nós fomos falar lá com o coordenador do curso, ali no Ediz, ali na Avenida Chile. E eu estou falando isso de coisa de 30 anos, tá, pessoal? Isso é coisa de 30 anos. E aí, ele gostou muito do papo. Vocês não querem ser professor do curso, não? Era Fomos eu e o Valente, um outro colega. E aí, tudo bem, vamos ser professor. Isso 3 meses depois. E aí, o Inmetro soube. E... Ai, poxa, vocês estão dando curso no IBP? Poxa, vocês não querem ministrar esse curso aqui para o pessoal do Inmetro, não? Aí eu falei, desde que a gente montou o curso, que já a intenção era essa, tá, pessoal? Então, esse curso, ele passou assim, tem uma espinha dorsal, né? E ele foi agregando coisas, né? Informações. E é mais ou menos isso que eu vou passar para vocês, né? Ou seja, um curso bastante objetivo. Se vocês observarem, o programa é muito longo. Mas eu espero que esse seja o primeiro dos muitos contatos que a gente vai ter, tá? Que eu dei esse curso agora, foram 4 sábados, acho que foram 32 horas na SBM. Então, aí o curso era de 16 horas. Eu falei, pô, eu não vou resumir esse curso, não. Eu vou passar o todo para o pessoal. Não vamos fazer por menos. Se a gente errar, erra por excesso, não por falta. Mas aí, como apresentar o curso? Aí ontem e já estamos discutindo, né, a sistemática. O nosso curso ele está muito passo a passo, né? Tá? Tá muito passo a passo. Todos os cálculos, passo a passo, é da maneira que eu vou mostrar para vocês. Minha intenção era fazer exercício com vocês, não vai dar, mas eu enviei todas as planilhas para vocês, de todos os cursos, enviei uma série de exercícios, tá, pessoal? Então, vamos dar praticidade a isso, para que vocês aprendam isso de verdade, da gente ter esse contato intenso, tá? Muito mais além do que o curso. Vocês têm meu e-mail, telefone se quiserem anotar aí também, pro Zap. Tem o telefone? Por favor. É o 9, Rio de Janeiro, tá?
21, né?
É 21, é. 9-9670-1909. Tá certo? Uhum. Então a gente vai ter toda a teoria, um exercício passo a passo, que eu gostaria de fazer com vocês na internet, pela planilha, mas não vai dar tempo, tá? Pela quantidade de informações que a gente tem. Mas, independente disso, a apresentação ela está passo a passo, né? E também vocês têm as planilhas e têm os exercícios, tá? Então, logo após o curso, vamos interagir, gente. Vamos interagir e vamos aproveitar, tá legal? Então, eu preferi ser assim do que resumir as coisas para vocês. Que me dá uma dó quando eu resumo as coisas para as pessoas. Olha, se bem que a gente pode avançar em mais coisas, tá? Mas, no geral, no curso lá da SP que a gente apresentou, foi bastante. A pessoa tem uma visão muito boa, tá? Inclusive, eu estou pensando passar o exercício que eu passei para eles, para vocês também. Um exercício que você faz um overview, né? Conceitual em cima de todo o curso. Tá? Ou seja, eu não me preocupo com conta, essas coisas todas, me preocupo com o conceito, né? Porque a conta ela está no livro, a fórmula está no livro. Agora, se você não tiver o conceito, fica vazio, né? Então, todos os meus cursos, né, eles são nesse alinhamento, tá, pessoal? Então, o nosso curso vai ser primeiro uma palestra inicial, bem rápida, né, para a gente contextualizar o nosso problema, onde nós vamos. Por que o curso, né? De uma maneira geral, tá? E eu tirei até uma parte que eu falava de empregabilidade, tá? Que é um tema muito interessante, tá? Os requisitos da empregabilidade. Porque, no fundo, nosso curso ele está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? São aqueles 17 objetivos, né? Que falam da pobreza. Isso foi na conferência do Rio, acho que 2010, que foi traçado. Então, dentro disso, né, a gente discute empregabilidade. Eu tenho um artigo de empregabilidade que eu discuto também, vou disponibilizar para vocês. Isso vocês trocando e-mail para mim, eu vou disponibilizando. E aí eu coloco isso na minha palestra inicial, mas eu não vou falar disso, que não vai dar tempo. Então, essa palestra inicial vai ser contexto, né, da apresentação. Depois a gente vai falar do vocabulário internacional de metrologia. Nós vamos pensar alguns termos importantes para o entendimento do nosso assunto, tá? E daí a gente parte para a estatística, tá legal, pessoal? Tudo bem?
Uhum.
E qualquer coisa, qualquer pergunta, por favor, coloca, não deixa avançar, né? E para que a gente faça um ótimo trabalho. O trabalho em equipe, né? Ele é fabuloso, tá certo? E ele vai ser tão quanto fabuloso quanto a gente interagir. E essa dificuldade desse curso por videoconferência, porque no presencial, na sala, você está olhando o olhinho de cada um. E no presencial, até que eu estou vendo aqui, mas depois eu vou esconder, não vai dar para ver. Então, eu e Jackson arrumamos uma forma muito legal de interagir, que é exatamente a gente apresentava um exercício dirigido, né, conosco, aí apresentava um exercício, depois um outro, e deixava um para vocês fazerem. Mas o que vocês vão fazer não vai dar, tá? Aí a gente fazia interação. Então, quanto mais vocês interagirem com a gente, eu agradeço por demais, tá? Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Então, o nosso curso é Estatística Aplicada à Metrologia. A gente vai falar rapidamente da importância da estatística para a qualidade, tá? Então, eu gosto muito dessa abordagem do Paulo Artacho. Desde que eu me entendo como professor, essa coisa toda, eu sempre tive esse comportamento como professor com os alunos dessa maneira. Mas aí é uma ideia do Paulo, né? Não do Paulo Artacho. Né? Então, o Paulo Artacho, numa entrevista que ele deu ao Roberto Dávila, sobre esse negócio de desmatamento, essa coisa toda, eu gostei muito disso que ele falou. Ó. Fazer ciência somente com as disciplinas tradicionais já era. A prática atual da ciência deve ser realizada de forma interdisciplinar e integrada, envolvendo todas as áreas do conhecimento, por exemplo, física, química, psicologia, filosofia, economia, ciências sociais. Gente, é um mundo. Quando eu estou aqui nesse curso para vocês, eu estou pensando dessa maneira, né? Eu estou pensando da empregabilidade, eu estou pensando no todo. E o quanto isso é importante para a gente aumentar a nossa visibilidade para a empregabilidade. Ao mesmo tempo, eu estou olhando o meu próximo. Então, é no todo. Porque se você olhar a ciência pela ciência, você vai ser... Praticamente, vai dificultar a sua ação. De repente, você vai focar um problema que não é a prioridade, né? Em todos os sentidos, ou seja, mas tem um ponto muito importante que eu falo para que você chegue nesse nível aqui, que eu falo até da empregabilidade, uma estratégia básica para isso. É olhar o teu próximo como você olha para ti mesmo, tá? Então, acho que qualquer trabalho que a gente vai praticar, a partir do momento que você olha para você e olha para o próximo da mesma forma, não da boca para fora, né? Realmente, e aí você chega muito próximo dessas coisas interessantes para a sociedade. Tá legal, pessoal? Então, o curso aí mais ou menos tem essa visão, né? E vai ter esse andamento. Bom, um outro slide que eu gosto muito é desse projeto Ciência Brasil, que foi em 2017, que correu aqui na Academia Brasileira de Ciências, tá? Que entrevistaram o responsável lá pelo evento, o Gerson Lima Silva, e uma das perguntas era assim: que áreas da ciência são estratégicas? Aí ele dizia assim: as novas tecnologias são portadoras do futuro. Entre elas, ciência dos dados, inteligência artificial, cibersegurança. Eu não sei se o Gerson, quando falou nisso, ele pensou na metrologia. Tá? Eu, como metrologista, ouvi isso aqui como... Quer dizer, é o que a gente vê hoje, pessoal. Ciência dos dados é a informação, né? É a estatística. Se você não tiver isso, gente, você pode ser o melhor pesquisador, né? Mas se você não tem condição de avaliar a qualidade do seu resultado, você é mais um. Eu costumo dizer lá para os colegas lá do IMETA, olha, você pode ser o melhor pesquisador, mas olha o seguinte, cara, você não cheira a sua medição, né? Você não chega, a minha medição está boa. Você tem lá um instrumento que mede, essas coisas todas. E se os dados vêm, né? E você fica maluco e não sabe como avaliar a qualidade... E aí o cara morreu, tá certo? Então, esse curso é bastante importante, né? Que a gente, de alguma maneira, vai dar um alinhamento, né? Para que, quando a gente olhar qualquer tabela, não ficar nervoso, né? De maneira objetiva, como é que a gente vai avaliar a qualidade daquele resultado, tá legal? Bom, as literaturas básicas que militam, né? Que geram a nossa área, que tomam conta da nossa área. Quer dizer, a nossa área, eu acho que nas últimas décadas foram importantíssimas para a gente. Por quê? Apareceram documentos que harmonizam o conceito internacionalmente. Tá? A gente pensa que quando a gente faz uma medição, a gente pensa que esse resultado de medição ele participa de um mundo globalizado. Né? Então, se você não tem documentos internacionais que harmonizam conceitos, fica difícil, tá? Então, o primeiro documento importante é a ISO 17025, tá? Uhum. Que, na verdade, é uma norma de organização internacional. Ou seja, lá eu tenho os requisitos técnicos e sistêmicos para qualquer lugar que queira produzir com a qualidade adequada. E esses requisitos são exigidos aqui no Japão, no Uruguai, no Paraguai. Eu sou de um tempo que não existia 17.025, tá, pessoal? Eu entrei no Inmetro em 82, tá? E eu fiz uma primeira avaliação de laboratório, eu tinha 6 meses de Inmetro, não sabia nem por onde começar. Então, felizmente, apareceram os requisitos, alguns requisitos regionais, depois apareceu a ISO Guide 25, né? Depois a 17.025 e, recentemente, a 17.025-2017. E eu vou levantar, vou apontar para vocês os requisitos da 17.025 que puxam exatamente para esse papo nosso, tá? Sobre da estatística, tá? Os requisitos lá, e na hora eu vou levantar para vocês, ou seja, nós não estamos discutindo perfumaria, tá? Um outro documento é o Vocabulário Internacional de Metrologia, né? Qual é a nossa comunicação, né? Ah, é precisão, é exatidão, é incerteza? Quer dizer, você, às vezes, como a pessoa não conhece o vocabulário, você tem duas pessoas no mesmo lugar, ou elas têm conceitos diferentes por mesmo termo, ou vice-versa, né? Então, o Vocabulário Internacional de Metrologia também é um documento internacional de harmonização do dialeto, a nossa conversa. Na hora que eu for conversar com o americano ou com o japonês, quando falar accuracy, que é exatidão para a gente, é a mesma minha e a mesma dele, tá legal? E um terceiro documento, que é um de incerteza de medição, tá? Então, eu também sou de uma época que não havia um documento harmônico de incerteza de medição. Então, era muito engraçado que, na época, né, eu, como trabalhava no Inmetro, eu tinha que apresentar a incerteza de medição do resultado. E, na época, tinha norma francesa, tinha norma DIN, tinha norma americana, tinha a teoria de um medalhão. Aí ficava complicado, né? E, na verdade, a incerteza de medição avalia a qualidade do resultado de medição, né? Ou seja, é uma propriedade importantíssima para que você tenha um mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos, que, por sua vez, passa pelo mútuo reconhecimento entre mercados, tá? Então, a princípio, o ISOGAN, ele surge para harmonizar a forma de você avaliar a qualidade do resultado de medição. Com isso, você dá uma propriedade da comparabilidade, que é uma qualidade importantíssima para que os resultados possam ser comparados. Mas, eu não vou falar de incerteza para vocês, mas na apresentação aqui eu mostro, o guia também é um gerenciador técnico do processo de medição, tá, pessoal? Bom, vamos em frente. Então, algumas reflexões, né? A metrologia é importante ou não, né? Então, vamos lá. Tem um cockpit de um avião aqui, gente. O avião é como se você tivesse um laboratório de metrologia no ar, tá? E eu estou muito ligado, esse exemplo aqui me toca muito, porque se lembra desse acidente que aconteceu lá do Legacy que chocou com a Gol?
Uhum.
Tá? Então, eles estavam na mesma aerovia. Eu perdi 3 alunas minhas nesse acidente. Elas trabalhavam no Inmetro, lá na diretoria de metrologia legal, né? Emanuele, Thalita e Keisa, tá? As três. E perdi também um colega meu, que a esposa dele, ele trabalhava no Inmetro também, eu morava em Jacarepaguá, que é uma região oeste do Rio de Janeiro, e ele viajava no ônibus comigo. Aí ele, como a esposa dele fez um concurso, ele foi junto com a esposa para um outro lugar. E estava nesse voo também, tá, pessoal? Por que isso me toca muito? O Legacy, ele tinha uma rastreabilidade brasileira, né? Porque lá é Embraer, que por sua vez a rastreabilidade da Embraer, quem dava é o DCTA, antigo CTA, hoje DCTA, né? E quem dava a rastreabilidade ao DCTA éramos nós no Inmetro, mais especificamente o laboratório de pressão. Por quê? A altitude de um avião, né, ele é determinada através da medição de pressão. Então, a primeira coisa que eles foram verificar foi o altímetro, gente. Tá? Então, quer dizer, as medidas deram certinhas, mas se não desse, gente, como é que eu estaria olhando aqui para vocês hoje? Eu citaria esse exemplo, né? Então, ou seja, eu costumo dizer que isso que a gente está fazendo somos nós, o equipamento e Papai do Céu. Isso tem que ficar muito ligado naquele contexto todo do Paulo Artacho, né, pessoal? Quer dizer, tudo que a gente faz, ele tem uma conexão muito rápida, e principalmente com o ser humano. E se a gente não tiver seriedade, fica complicado, tá? Bom, uma outra reflexão. Plataforma, pessoal, plataforma de petróleo, né? Tanto pela segurança, como pela produção da plataforma, a gente tem uma quantidade, milhares de instrumentos aqui, né, que devem estar calibrados com a sua confiabilidade. Né? Então, tem um exemplo que o meu filho mais velho, ele é um empresário da área de medição, tá? De metrologia. E ele presta muito serviço offshore. Né? E aí, na época, um técnico dele fazendo uma verificação desse instrumento aqui, esse instrumento, ele dá orientação da plataforma, né, no mar, se ela tem que ficar para norte, para sul. Né? E aí o técnico dele, quando foi fazer a verificação do instrumento, observou que a polaridade de ligação do instrumento estava invertida. Aí ele entrou em contato com os Estados Unidos, e realmente estava invertido. Ou seja, a plataforma, em vez de estar orientada para norte, ela estava orientada para sul. E isso tinha uma dificuldade louca em termos dos helicópteros, né, aterrissando. Então, eles teriam que fazer algumas práticas, né, para aterrissar. E aí, quer dizer, de alguma maneira, dificultando a segurança. E aí o dono da plataforma, porque é uma plataforma privada, agradece ao meu filho até hoje pela essa orientação. Realmente a plataforma ficou orientada no modo correto. Isso pela segurança, né? Sem discutir os aspectos da produção. Tá? Uma outra reflexão. Área médica, gente. Aí. A gente tem isso muito hoje, né? O respirador mecânico. Respirador mecânico, gente. Respirador mecânico, botei uma menina aí assustada, para vocês se assustarem também, tá? Hoje, no Brasil, somente os termômetros clínicos, esfigmomanômetros, tá? Eles de mercúrio, se bem que está proibido, e os analógicos digitais, são regulamentados, e alguns instrumentos da área de radiação, tá? Eles são regulamentados, tá? E eu pergunto para o pulmão mecânico. Complicado, né? Muito complicado. Há 2 anos passados, nós colocamos um projeto numa chamada do Ministério da Saúde. Nós, quer dizer, nós em Metro, pessoal da COP, da área de biomédica, e o pessoal do NT. Nós colocamos um projeto de construção de padrão para calibrar esses medidores pulmonares, tá? E mais para o pessoal adulto, porque quando é neonatal, a coisa é um pouco mais complicada. Mas a gente já tinha dado um input nesse problema, só que tem que o projeto não foi aprovado. Ou seja, se eu estou lá no Inmetro, conseguindo as minhas menores incertezas, tá? E eu não tenho uma visão ampla do problema, eu jamais colocaria esse projeto para ser avaliado, entendeu? Então é muito dentro daquele espírito lá do Paulo Artacho, tá? Hoje, quando você entra no centro médico, no centro cirúrgico, parece que você está entrando numa nave, gente. A quantidade de instrumentação que tem aí. E, na verdade, a decisão do médico, ela vai ser tirada em cima de instrumentos que precisam estar calibrados e com as suas tolerâncias. No outro dia, há uns tempos atrás, eu dei um curso num laboratório aqui da Universidade Fluminense, que eles trabalham com ensaio de lâmpadas. E lá tinha um ensaio que eles fazem um estudo da compatibilidade eletromagnética da lâmpada com o bisturi elétrico. Ah, então tem muita coisa para fazer, tá certo, pessoal? Nessa área. Aí, Natália, agora é contigo. Área de alimentos, né? Pessoal, área de alimentos. Então, área de alimentos, gente, isso é tanto no aspecto dos ensaios físicos como os ensaios biológicos, tá? Outra coisa, eu vou deixar em aberto para vocês, a gente tem uma discussão muito grande em incerteza em análises biológicas, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar, tá legal? Então, o Inmetro, uns tempos atrás, ele teve um problema para discutir internacionalmente. Porque na época o Furlan, que era o ministro de Indústria e Comércio, e o Imeto na época pertencia ao Ministério de Indústria e Comércio, e o Furlan era um, acho que o dono da Sadia, tipo, o presidente da Sadia. E, na verdade, a Sadia exporta muito frango para a China. E no frango, na época, eles utilizaram um bactericida chamado nitrofuranos. E os nitrofuranos são cancerígenos, tá? Eu não sei como é que está isso hoje. E, na época, houve uma discussão muito forte, né, de comparação de resultados, tá? De maneira que os resultados, comparados nossos com a China, fechasse em termos do teor de nitrofurano, tá? Então, vocês estão vendo da importância de uma boa medição, tá? E da importância de toda essa técnica, tá legal? Água, por exemplo. Pô, gente, eu acabei de orientar um menino da área de ensaio em águas, tá? Ensaios físicos, tá? Segue lá uma norma, que eu não estou me lembrando o nome, mas depois, se vocês também quiserem, tá? Vamos tocando a vida. Bom, pessoal, isso aí acho que é o ápice da medição, da estatística, da metrologia, né? Como é que vocês podem imaginar um satélite aterrissando na superfície de um cometa, né? É meio complicado, né? Ali erros assim de, sei lá, um micrometro, em vez do satélite parar no cometa, ele vai parar na Terra, volta para a Terra, tá? De maneira grosseira, tá? Então, pessoal, só para dizer para vocês que na NASA nós temos um grupo de metrologia lá. Esse é um documento de avaliação de incerteza da NASA. Então, só para mostrar para vocês, dessas coisas todas conectadas e do que a gente está falando, da importância disso, tá, pessoal? E aí, pessoal, a importância nisso na escola, né? Hoje, eu e Jailton, a gente lá no IMET tem um pessoal muito bom, concursado, que entrou, mas o pessoal, quando olha uma tabela de dados, ele fica assim, ó. Sabe avaliar a qualidade, tá? Louco, isso é louco. Ou seja, as escolas, elas não preparam corretamente o aluno, né? Tá? Eu não estou discutindo a competência das pessoas que vão para o IMET, muito pelo contrário. Excelentes, são profissionais com muita competência. Mas a grande maioria das vezes, quando você tem uma tabela de dados, avalia a qualidade aí, os caras ficam loucos. E o chefe cobrando. Ou seja, isso é um reflexo, né, das universidades, escolas técnicas, né, de como prepara esse aluno, de como ele apresenta a estatística para o aluno, né? Se ele apresentar a estatística do dado e da moeda, quando a pessoa chegar no Inmetro, ela vai ficar realmente assim, ó. Tá certo? E, na verdade, o nosso curso, de alguma maneira, vai dar uma ordem, né, para vocês não ficarem com o cabelo em pé quando vê um conjunto de dados, tá, pessoal?
Uhum.
Ok. Então, olha só. Para isso tudo que eu estou falando, né, de medição, essas coisas todas, principalmente no Inmetro ou fora, né, nós temos os melhores instrumentos, né, os melhores equipamentos, não é isso, pessoal? Lá no Inmetro, lá na DINSE, então, a gente tem os microscópios, né, Natália, lá na biologia, né, gente, os melhores possíveis, né? Tá faltando aqui um instrumento importantíssimo. Qual é, pessoal? Um instrumento. Está faltando um instrumento aqui importantíssimo. Quem é? Vocês arriscam dizer?
Da lança?
É o homem, né, pessoal? Não... Vocês estão se depreciando? Nós somos importantíssimos no contexto. Porque a partir do momento que o equipamento substitui a gente, pessoal, saia da área. Porque equipamento não tem férias, ele não tem 13º, né? Ele não tem acidente de trabalho, se bem que ele pode se danificar. Mas no todo, ou seja, isso é uma discussão, é um paradoxal que a gente tem que viver, né? Claro que a gente vai procurar sempre as melhores medições, os melhores equipamentos, mas é um paradoxal que a gente está dentro, que a todo momento a gente está vendo se a máquina está substituindo a gente, pessoal. Porque se a máquina substitui a gente tem que sair daquela área, pessoal. A gente já fez o que tinha que fazer, Né? Eu tive em 88, 89 na Alemanha, né? Lá no PTB, que eu fiz uma especialização lá, mais na área de medição de pressão e força. E lá, chega no final do treinamento, eles abrem para a gente fazer um seminário, né? E o seminário que eu fiz, ele foi do seguinte tema. Na época, chegava com o meu carrinho velho lá, ia no shopping, chegava com o meu carrinho velho, aí chegava na porta do shopping, tinha uma cancela, o equipamento lá cuspia um ticket para mim, aí dizia onde eu vou estacionar o carro, né? Estacionava o carro, ia fazer as minhas compras e vinha com aquele ticket, colocava de novo na máquina, ela dizia quanto eu tinha, quando eu estava devendo e quanto eu tinha que pagar. Aquilo me assustou por demais, pessoal. Há 30 anos atrás, né? Eu falei, pessoal, aí foi o meu seminário. O meu receio da tecnologia baixar no meu país e a quantidade de desempregados que tinha, gente. Então, quer dizer, é um paradoxal que a gente tem que ver, né? A gente tem um monte de profissões que já não existem mais. Uhum. Mas, em qualquer nível que você esteja, tá? Você tem que fazer sempre essa discussão. E também, você tem que dar o melhor possível, né? Então, essa discussão. Por exemplo, área de incerteza, hoje o pessoal tem um site no NIST que tem a máquina de incerteza. Até estava conversando com o Jailton. Jailton, acabou o nosso emprego. Como é que nós vamos dar curso de incerteza? Mas o Jailton me fez ver que a gente não é importante, né? Dentro dos conceitos, porque se você tiver a ferramenta... É que nem aquele negócio, você tem lá um controle de televisão, e você tem um monte de botãozinho, né? A minha neta mexe melhor naquele controle do que eu. Ou seja, eu só ligo e desligo. Ou seja, eu não uso o máximo do equipamento. Mas é uma discussão que a gente tem que estar sempre... Quer dizer, nós somos importantes. À medida do momento que a gente faz uma análise bem honesta da nossa importância ou não, e a gente conclui pela nossa importância, a gente vamos fazer outra coisa. A máquina jamais, se bem que a máquina jamais pode substituir o homem, né, pessoal? Tá? Então existe um fundamento, assim, né, que é muito legal da nossa, da metrologia, da medição, que é esse aí de Lord Kelvin, né? Às vezes, muito dos cursos que o pessoal ministra aí, o cara põe esse slide aí para ser mais um e para comentar. Mas ele é de uma profundidade. E se você não é um metrologista, você não tem internalizado este fundamento, você é mais um, tá? Então, ele diz assim, sempre afirmo que se puder medir aquilo que estiver falando e conseguir expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não pode expressá-lo em um número, seu conhecimento é pobre e satisfatório. Esse é um fundamento meio John Lennon, né? Amor, maravilha, aquela coisa toda. Tá certo? Então, vamos uma outra, que é dá o mesmo recado, que é o do Centro Espanhol de Metrologia, né? Que é o Inmetro lá da Espanha. Ele fala assim, aquilo que não podemos medir e também não podemos controlar corretamente, e, portanto, não podemos controlar, nem fabricar, nem processar de uma forma confiável, mas agora, mais do que nunca, se requerem medidas precisas, confiáveis, para impulsionar inovação e conhecimento, né? Inovação e crescimento econômico em nossa economia, baseada no conhecimento, tá? Esse é mais Paul McCartney, tá? Na verdade, os dois pensamentos, né, eles têm o mesmo objetivo. Um mais pragmático, né, por McCarthy, e o outro mais ternurinha, que é o John Lennon. Mas chega ao mesmo objetivo, tá? Então, eu vou mostrar, não vou depois mostrar o passo a passo. Eu vou mostrar o passo a passo de quando você tem uma medição, como é que você pode mergulhar no fundamento do Lord Kelvin, tá? Eu teria exemplos aqui para vocês, mas não vai dar tempo de mostrar isso. Mas depois, você... Assim, compromissos de campanha, tá? Anota aí, tá? Para vocês me cobrarem, tá? Porque muita coisa eu vou falar aqui, como o nosso curso é resumido, eu vou dizer, ah, eu vou mandar isso para vocês. Muita coisa surge na hora, a ideia, e aí, se vocês não me cobrarem, eu esqueço, tá legal?
Uhum.
Mas vamos lá. Então, quem vai ser a esquibra? A Natália, quem sabe? Paola, quem vai ser?
Vai ser todo mundo, para
todo mundo tá. É. Então, pessoal, quando eu vou fazer uma medição, né? Primeiro de tudo, qual é a fundamentação da medição? Tá certo? Qual é a fundamentação da medição? De onde vem? O que é aquilo, né? Eu tenho um exemplo muito legal que eu fiz Lord Kelvin numa norma, tá? E a norma ABNT, tá? E lá tem uma partezinha da norma que diz assim, referências. E aí eu ia lá nas referências, ela não dava nenhuma base para eu chegar na fundamentação da medição. Aí eu fui buscar, né? Felizmente a gente tem internet e eu descobri, né, uma norma que fundamentava todos aqueles cálculos. Ou seja, se eu sou um metrologista não Lord Kelviano, eu partiria daquilo que aquilo é uma verdade e tocaria a minha vida, né? E um metrologista Lord Kelviano, ele se responsabiliza por todo o processo, tá? Então, aí a segunda parte é a simbologia das variáveis utilizadas pela norma, tá? Então, nessa norma, ou em livro, às vezes você vê, ou seja, o livro chamando laranja de banana ou banana de laranja. Então, nessa norma, esse slide que eu vou enviar para vocês, exatamente esse estudo, mostrando que eles chamavam uma variável de um nome, de repente chamava de outro, e aí se você não sabe do que está rolando, você não vai andar. Tá? E um outro ponto importante é a dimensional dos cálculos. Né? Ah, o cara está dizendo que é pressão mesmo, é força mesmo. Pela dimensional, né, que você faz da conta, isso tem que traduzir realmente o que eles estão dizendo. Tem umas coisas complicadas sobre isso. Tá? Depois, dados de medição e validação, que está muito dentro do nosso curso, tá, pessoal?
Uhum.
Muito dentro desse nosso papo do curso, dado de medição e validação. Tá? Depois, avaliação de incerteza. Então, vocês estão vendo aí, não tem sentido nenhum eu avaliar incerteza sem que antes eu não valide meus dados.
Isso.
Né? Porque a incerteza, ela avalia a dúvida, né, de dados. Mas se o dados tem qualidade ou não, ela está pouco se ligando para isso. Tá? Então, a gente vê muitas pessoas aí avaliando incerteza, conta, né? Mas não tem a validação dos dados, tá certo? Então é muito importante, que é uma fase muito importante, que é exatamente o tema do nosso curso, é validação de medição, de como objetivamente a gente validar um resultado de medição. Aí sim, parte para a incerteza de medição, tá? Uhum. Bom, a partir daí, você tem a incerteza e você tem balanço de incerteza. Aí você já tem mais o guia como gerenciador do seu processo de medição, tá? Que você levantando esses balanços de incerteza, você vai ver se a exatidão de todas as variáveis de que um processo depende estão compatíveis com o seu limite de especificação tolerância. Você também, no balanço de incertezas, você vai identificar por ordem de prioridade as variáveis que devem melhorar sua exatidão em função de uma necessidade de modificação do limite de especificação tolerância do processo, tá? Por fim, é a avaliação da adequação de certificados. E, por fim, um papo muito legal, que não vai dar para falar para vocês aqui, que eu costumo quer dizer é a cereja do bolo, né? É a avaliação da conformidade do seu resultado com as necessidades do processo, né? Isso é uma disciplina que tem, tá? Mas depois, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso, a gente põe pessoas que trabalham nisso e passa o documento também para vocês, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho de economia e metrologia, tá? Bom, tem um artigo de um... Nós começamos de hora? 8h30, né? Eu estou controlando o horário. Pode a economia sobreviver sem um sistema de medição? Então eu vou mostrar para vocês, de maneira real, que foi a minha vida para mostrar a importância da metrologia, dentro daquelas palestras que a gente montou lá no GEM, né? Que é o Grupo de Estudo em Metrologia. Um era palestra, o outro era montagem de curso. E a gente fazia muito a palestra de como, então, como é, mostrar para as pessoas que a metrologia é importante. Quando você mexe com viu metal, a coisa fica mais impactante, né? Então, eu vou muito nessa linha aqui e depois a gente mostra na parte mais social. Então, esse é um artigo de um diretor do Inmetro inglês, que ele pergunta assim, pode a economia sobreviver sem um sistema de medição? Tá? Aí a gente vai mostrar vários casos aqui que não dá, né? Mas vamos discutir um pouquinho desse desperdício do produto interno bruto, do que é responsável, quais são os fatores, tá? Então, mais ou menos o desperdício, acho que é até mais, isso é um artigo que eu peguei antigo, de um colunista do Jornal do Brasil, Murilo Portugal. Eu achei muito interessante esse artigo, que ele dava uma compilada, dizia quanto era, o número é muito grande, e mostrava quais são os fatores metrológicos quais são os fatores que impactam nesse desperdício. Tá? Então ele dizia que era erros, defeitos de produção, tempo perdido em retrabalho, excesso de refugo e outras formas. Tá? Então, para discutir um pouco, para convergir um pouco a nossa discussão, a pergunta é a seguinte: quais são os fatores metrológicos que impactam nesse desperdício? Tá? Primeiro deles, erro de medição na qualidade do produto. Segundo, instrumentação inadequada ao processo de medição. Terceiro, incerteza de medição. E um quarto, tolerância do processo. Tá? Então vamos a cada um deles. É, gás nitrogênio, por exemplo, é dito um gás permanente. Tá? Esse cilindro de nitrogênio, ali, quer dizer, aquele cilindro ele tem em torno de 50 litros. E quando você compra aquele cilindro, você tem 10 metros cúbicos de gás dentro desse cilindro. Ou seja, você reduz violentamente a ocupação do volume é ocupado pelo gás, né? Claro, se você diminui violentamente a ocupação do volume ocupado pelo gás, essa pressão aqui é altíssima, né? Ou seja, em função da medição de pressão aqui no cilindro, eu sei a quantidade de gás que tem aqui, tá? Se o gás é permanente. O acetileno não é válido essa discussão, tá? Porque o acetileno não é um gás permanente. O acetileno ele tem um cilindro. E no interior do cilindro você tem uma superfície que o acetileno absorve essa superfície, tá? Mas no caso de oxigênio, nitrogênio, esses são ditos gases permanentes. Você, através da relação PVT-Povotó, você sabe a quantidade... Se lembra lá do curso lá de PVT-Povotó? Você sabe a quantidade de gás que tem no cilindro, tá? Então... o cilindro cheio, eles estão em torno de 200 kg força por centímetro quadrado, tá? Então, se eu vou aqui nesse eixo aqui, ó, é pressão. 200 kg força por centímetro quadrado equivale a aproximadamente 19,6 megapascal, tá? Então, eu vou simular um erro de 2% na medição de pressão. Ou contra ou a favor. Aqui, meu negócio é a quantidade, tá? Então, se eu tenho um erro de 2% na medição de pressão, eu passo de 19,6 para 20 megapascal. Que vai me ocasionar um erro de 0,05 metro cúbico litro, tá? Então a gente vai dar vida a esse número, muito rapidamente. Se são 50 litros, eu tenho 50 litros vezes 0,5, dá 0,25 metros cúbicos por cilindro. Se a indústria engarrafa 1.000 cilindros dia, não é isso. É só para efeito de contabilidade. Ficaria vezes 1.000, dá 150 metros cúbicos dia. Num mês de 20 dias, quer dizer, o mês não é de 20 dias, mas vamos fazer 20 dias. Tem um produto incerteza, por exemplo, economias e negócios. Diz que 16 bilhões são de desperdício no ano, né? E dos 16 bilhões, 7,3 bilhões referem-se a fraudes, furtos, fraude, né? Gartonetes, né? Isso. E erros de medição, tá? Então, toda concessionária, né, ela cede essa potência aqui, essa chamada potência aparente. Tá? E o equipamento, dependendo do fator de potência dele, ele sempre vai usar a tal potência ativa. Tá? E fica um restinho. Tá? Fica um restinho. Mas, na verdade, a concessionária te cobra por aqui. Ó. E o que você não usa? Tá certo? Então, é só dar uma olhada, quer dizer, se eu tenho uma lâmpada com um fator de potência de 76%, ou seja, vem uma potência aparente para ela e ela usa só 76%, tá? Uhum. Quer dizer, aí eu tenho potência reativa, né, voando, né? Aí eu, isso aí foi até um exemplo que eu fiz com o pessoal lá do laboratório. Imaginei 200 milhões de lâmpadas funcionando 4 horas por dia em 365 anos. Então dá essa brincadeira aí, pessoal, já, ó. 73 milhões na incerteza, na potência reativa, 394 milhões. Ou seja, isso foi lâmpada. Agora você vai ver geladeira, né? Máquina de lavar, tá? Então a gente começa, a metrologia começa a justificar esse número aqui, tá legal, pessoal?
Erros de medição.
Então, o outro ponto é a instrumentação inadequada ou medição, né? A grande maioria das vezes, o pessoal não saber metrologia, ou ele tem um equipamento muito bom para fazer a medição, ou um equipamento muito ruim, né? Eu costumo dizer, ou ele tem um sling para matar o elefante, ou um canhão para matar o passarinho, né? Ou seja, de alguma maneira, ou nas duas condições, você está impactando a qualidade do produto, tá? Se você tem um instrumento muito bom em relação ao que o processo necessita, a tua instrumentação está mais cara. Então, o teu produto deixa de ter competitividade, né? E se você não está medindo com a exatidão necessária, é que o seu produto não tem qualidade mesmo, tá? Tá? Então, eu continuo no processo de engarrafamento de gases. Isso foi um trabalho que eu fiz com um técnico que trabalha numa grande empresa de engarrafamento de gases, tá? A gente mostrou a importância da metrologia, primeiro lá com o erro, e o segundo, utilizando o guia como gerenciador do processo de medição. Então, eu tenho a isoterma, cujo medidor de temperatura tem uma exatidão de 2%, né? A mesma isoterma, se a isoterma é a mesma, mas eu gosto de redundância. É 1%. Tá? É é dizer que é a mesma temperatura sendo medida, sim, né? Com medidores com classe de exatidão 2%, 1%, 0,5%. Eu, no outro dia, me peguei nesse negócio. Caramba, se a isoterma é a mesma, gente. Mas vamos lá. Eu deixo a redundância. E aí fica mais do que nunca ratificado que a mesma. Tá?
É, fica bem firme.
É, fica bem firme, tá?
Bem então, fixo.
Eu tenho, isso. Se eu tenho medidor de 2%, 1%. Nesse processo, eu justifico claramente que eu preciso passar de 2% para 1%. Por quê? Eu baixo consideravelmente a dúvida e baixo consideravelmente o desperdício. Agora, agir de 1% para meio é sentar à mesa e discutir a questão custo-benefício, tá vendo, pessoal? A mesma coisa em pressão. Eu tenho o melhor dos manômetros, que é o classe A4, ele é 0,1%. Vocês estão vendo o meu mouse?
Uhum.
Estão vendo o meu mouse?
Sim.
É 0,1%. Que praticamente ele tem um efeito de um manômetro 10 vezes pior, 1%. Então, por que se eu vou utilizar o mais caro? Então, a gente tem aí nesse parque industrial brasileiro, gente, isso eu digo porque eu também sou avaliador de laboratório, né? Avalio muitos laboratórios de indústria, né? E muito engraçado, a quantidade de equipamento subutilizado ou superutilizado em relação à tolerância do processo é complicado, tá? É, então, eu ratifico que um dos grandes prejuízos do desperdício bruto é a instrumental inadequada ao processo de medição. Ou superutilizado em relação ao processo, ou ele é subutilizado, tá? Bom, importância... Eu continuo na economia e metrologia, né? A gente vai falar agora da importância da incerteza aí no caso, tá? Bom... Existe uma norma de medição. Primeiro, esse artigo aqui, que são de três engenheiros da Petrobras, que ele diz assim, ó, a medição é a caixa registradora da companhia de exatidão e exigência, que a cada passo que se aproxima dos pontos de entregas, diferente de 0,01%, são discutidas. Tá? Então, existe uma norma de medição de massa específica da gasolina? Tá? Não sei porque está vindo junto, mas tudo bem. É que a gasolina é importante para o funcionamento do motor, mas também ela é uma grandeza de transferência de custódia. Está vendo aqui, ó, pessoal? Transferência de custódia é comercialização. Ou seja, você pode chegar a quantidade que você está comercializando de gasolina de um lado para o outro, ou qualquer produto de petróleo, através da massa específica, tá? Então, essa é uma incerteza. Esse, inclusive, foi um trabalho de tese minha no mestrado, tá? Então, a incerteza na medição da massa gasolina, seguindo recomendações da norma, o densímetro, aquela coisa toda, eu chego numa incerteza de 0,3 kg por metro cúbico, tá? Se você vai abastecer 500 veículos tanque de 32 metros cúbicos por dia, com uma massa específica, em 20 dias você tem 3,8 veículos tanques comprometidos, tá? Depois, se você adota aí o passo a passo dessa conta. Anota aí, Natália, que eu tenho pronto também. Vou passar para vocês, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Então, só para matar a cobra e mostrar o pau, tá? Então, quer dizer, num ano eu tenho quase 1,5 milhão de dólares, tá? Vocês estão me atrapalhando aqui, eu vou passar para cima. Num ano eu tenho quase 1,5 milhão de dólares de desperdício, tá? Sendo que o Brasil não tem uma frota só de 500 veículos tanque, tá? Na época que eu fiz esse trabalho, eram 25 mil veículos tanque, nem todos de 32 metros cúbicos, né? Mas para efeito de contabilidade, eu fiz aqui 500, tá? Então, em termos das incertezas, em 20 dias, tomando como base 500 caminhões, eu tenho quase 1,5 milhão de dólares ano. Aí eu vou olhar a norma. A norma me dá uma tolerância, se vocês não estiverem enxergando aí, me dá uma tolerância de repetibilidade e reprodutibilidade. Repetibilidade me dá uma tolerância de 0,5 kg por metro cúbico, tá? Reprodutibilidade é 1,2. Logo, a norma me origina um prejuízo maior, né? De 5 terços em relação àquele valor do ano lá do 0,3. Ou seja, dá 2,5 milhões de metros cúbicos, gente. Vocês percebem que o laboratório de metrologia agora passou a ser, né, uma UO muito importante na unidade? Vocês percebem que o laboratório de metrologia saiu daquele, ou o laboratório de ensaio ou de metrologia, saiu daquela esferinha dele e ele começa a ter poder, né, para discutir com a alta administração da empresa o negócio da empresa?
Uhum.
Perceberam? Então, essa é a metrologia Lorde Kelviana, tá, pessoal? Então, inclusive esse artigo, ele serviu por uma filha de um amigo meu, Túlio, que ela fez economia. Fez economia e esse número foi passado para ela arrumar esse número em termos de empregos, salários, em termos da melhoria ou não da exatidão de medição, né? De forma que você diminua o desperdício, tá, pessoal? Então, a gente vê o laboratório de forma dinâmica, né? Ele realmente, quando você é um metrologista dinâmico, né? Você é um técnico dinâmico, ou seja, o laboratório está muito mais além de fazer um ensaio, fazer a calibração e entregar. Ele, por sua vez, você tendo esse contexto, você se torna uma peça fundamental para qualquer lugar que queira produzir com a qualidade adequada, que está muito mais além de apresentar o certificado. Tá certo? Tá? Então, deixa eu passar vocês para baixo. Então, é isso que eu acabei de falar, quer dizer, o laboratório, né, está lá a auto-administração da empresa, né, e você, de alguma maneira, precisa do laboratório, está com a auto-administração da empresa para discutir os negócios. Vocês tinham, assim, uma ideia sobre isso? Tinham a ideia do laboratório tendo essa missão?
Não muito.
Não muito, então. Mas isso é real, tá, pessoal? Então, vamos trabalhar nesse sentido, né? Ou seja, além de garantir a nossa empregabilidade, né? Não é isso?
Sim,
na palestra que a Jax demos de sazonalidade, a gente fez exatamente uma discussão nesse nível, né? Tá? Da relação entre a linha de produção, o laboratório, do quanto é importante o laboratório para a linha de produção, para o produto, tá? Beleza? Bom, vamos continuar aqui nos fatores. Isso aqui é uma... Rapidamente, isso é um documento da ANP e Metro, uma portaria conjunta ANP e Metro, que permite incertezas de medição de gás, vazão, né? de 1,5%, 2%, 5%. Então, se você vê qual é a produção diária da Petrobras, né, e faz num ano, dá 50 milhões de metros cúbicos num dia. E aí você vai na, Associação Brasileira de Gás e vê qual é o consumo pelas regiões. Então, só essa brincadeira aí de 1,5%, pessoal, dá cerca de quase 2 meses de consumo da região centro-oeste, gente. Complicado, né? Vamos em frente. Então, essa aqui é muito engraçada. É a área de farmácia, né? Princípio ativo do remédio. Que ele pode ir de 90% a 110%, tá? Conversando com uma amiga minha lá do Inmetro, não sei se você conhece a Jane ou Natália?
Conhece
a Jane? Então, a farmacêutica, né? Ela falou para efeito terapêutico que isso é complicado, bicho. Mas aí eu falei, Jane, eu quero a quantidade, o meu negócio é o número. Mas vamos lá no número. Então, eu tenho o losartana, por exemplo, é um remédio que eu tomo, de 50 miligramas. O projeto Farmácia Popular distribuiu os 3 bilhões de comprimidos, tá? Então é a deixa, pessoal. Um comprimido de 50 miligramas, eu tenho 5 miligramas por comprimido, tá? E aí, multiplicando esse número aí, dá esse monte de miligrama, tá? Se eu passar para comprimido de 50 miligramas, dá 396 milhões de comprimidos, quase 400 milhões. Se forem caixa de 30, é 13.208.240 caixas, gente. Cara assustado? É para assustar realmente. Nós estamos convivendo nisso aí. Como estamos convivendo com o respirador mecânico que está chegando sem controle metrológico? E como convivendo com esses ensaios sem nenhuma confiabilidade? Ah, então é esse mundo que nós temos, e nós temos uma obrigação importante nesse processo, né? Fazer o nosso da melhor maneira possível, né? Com toda a gana, tá? Esse mundo é que a gente vive, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Então, ou seja, o número de uma norma não é dos caciques se reunindo em volta da norma e dizendo qual é o número bom da norma, né, pessoal? Vocês já perceberam, né? Lá, sei lá, 0,5, 10%. Então, os caciques não podem chegar... eu acho que o número é esse, né? Não é isso, né? Esse número é uma, ele tem que vir de uma competência laboratorial instalada, né, pessoal? Né? Ou seja, eu botei aqui lá de índice, mas na verdade são os laboratórios, com as comparações, estabelecendo qual é o número bom, para isso balizar o número da norma. Não os caciques, eu acho que o número é 10%, eu acho que o número é 0,5%, então fica complicado. Então, na verdade, a metrologia é a ferramenta para isso. E a estatística, junto com a incerteza de medição, vai ser a base para você apontar qual é o número bom de uma norma, tá? Tá bom? Então, isso é um projeto que eu estou envolvido, né? Semana que vem, acho que tem até reunião sobre isso, que é a incerteza na área da saúde. Ou seja, a nossa ideia é que quando o médico receber um exame, sei lá, de sangue, glicose, essas coisas todas, ele não só receber o valor individual, né? Ele recebia com a incerteza também, e daí, em função da incerteza, dizer com que probabilidade ele tem condição de estar hiperglicêmico. Quer dizer, o médico, seria, você vai enriquecer a informação do médico, tá? Tá certo, pessoal? Isso é uma coisa muito interessante, é um projeto que eu estou envolvido lá no Inmetro, né? A gente está estabelecendo as incertezas de medição em ensaios clínicos, de maneira que o médico adiante, recebendo o laudo, ele vai receber uma informação mais rica, né? Vai receber, olha, ele está com 99,6 miligramas por decilitro, não está diabético, mas em função da dúvida do resultado dele, ele tem uma probabilidade de estar hiperglicêmico, tá? Beleza? Então, essa é a metrologia na saúde. Vamos falar um pouquinho da metrologia como barreira comercial. Vocês estão vendo aí, se eu não tenho os mútuos reconhecimentos entre sistemas metrológicos, né? O nosso. Isso, a metrologia se torna uma barreira comercial, né? Por exemplo, lá no, lá no nitrofurano, se não houvesse um mútuo reconhecimento desse sistema metrológico, como é que a gente poderia comercializar a caixa d'água? Eu vi. Então, você fala da qualidade assim, ou seja, você primeiro tem que construir o prédio, tem que construir a base, né? Não dá para você falar de qualidade assim, né? Por quê? Primeiro você medir, com ter processo, ter procedimento, aí estabelecer uma norma, né, de medição, aí estabelecer se essa medição está de acordo com uma avaliação de conformidade, né? Como eu mostrei para vocês que um dos pontos de desperdício também é o número da norma, né? Vamos supor que se reduza esse limite de qualidade. Você vai demandar de novo metrologia, ou seja, isso é um ciclo, né? Quando você pensa na qualidade, você pensa nesse trinômio amoroso aí, metrologia, normalização, qualidade, tá? Nós, na metrologia, como nós pensamos sempre, o nosso metrologista Lord Kelviano, que eu não vou discutir isso aqui com vocês, quando a gente estabelece as incertezas de medição, né, de qualquer mensurando, de uma grandeza em medição, a gente já trabalha essa incerteza de medição com o balanço de incertezas. Para que aconteça o quê? Quando as necessidades de processo exigirem menores incertezas, a gente já sabe onde está o calcanhar de Aquiles da nossa medição, tá? Perfeito? Bom, e quais são os grupos de usuários do serviço de metrologia, né? Que falam da qualidade. A gente tem um grupo que entende perfeitamente aquele trinômio amoroso. Tem um outro grande grupo que tem o serviço de metrologia apenas um aspecto da administrativo legal. Esse é o auditor vai ao dia seguinte da empresa dele, ele corre querendo um certificado para mostrar o auditor. Duas coisas erradas aí. Não é porque aquele lugar tem um certificado que aquele lugar tem a confiabilidade metrológica. Não é porque aquele lugar tem um certificado que o instrumento esteja adequado à medição do processo dele, tá? E um terceiro, para quem é a metrologia, tá? Então, aí existe aí uma hierarquia no sistema metrológico, né? Quer dizer, toda a medição feita num patamar de baixo, em referente ao de cima, ela apresenta um pedigree de medição, né? Ou seja, a medição na indústria, como no ensaio, tem um pedigree. De onde ela vem, tá? E toda a medição de um patamar de cima para baixo, ela recebe uma incerteza do patamar de cima para baixo. Você dissemina incertezas, né? Isso tudo aqui é papel, né, pessoal? Você só fecha isso quando você intercompara valores. Ou seja, o recado que esse diagrama dá para a gente, quanto mais você comparar valores nos vários níveis, mais é a maior oportunidade de você sempre estar ratificando a qualidade da sua medição, tá? Outra coisa, o BIPM até então, até novembro do ano passado, ele era almoxarifado da unidade de uma grandeza, a unidade de massa, tá? Que deixou de ser em 20 de novembro do ano passado, porque todas as grandezas hoje, né, elas são, as unidades, elas são realizadas através de constantes físicas, tá? Ou seja, todos os laboratórios nacionais, dependendo da sua competência, eles podem realizar todas as unidades de medição, tá? Então, o BIPM muito espertamente, quer dizer, ele já não é nem mais almoxarifado, em relação aos laboratórios nacionais, ele gerencia aqui todas as comparações que os laboratórios nacionais precisam fazer para ratificar a unidade. E nós, no Inmetro, lá na DINSE, nós estamos compulsivos com as tais key comparisons, ou seja, comparações chaves, né? Mas eu quero dizer, o recado que eu quero deixar, quanto mais você fizer comparações nos vários níveis, sempre é uma oportunidade para você ratificar a qualidade da sua medição. Vamos falar um pouquinho, eu estou falando de rastreabilidade, vamos falar rapidamente o que é rastreabilidade, eu falei o pedigree, mas vou usar aqui um exemplo da minha área com a balança de pressão. A balança de pressão ela é dotada de um cilindro e de um pistão, tá? É como se você tivesse uma seringa de injeção. Ela trabalha com um fluido, que pode ser gás ou água, hidráulico, óleo, né? Então, a pressão do fluido vem atua na base do pistão, vence o peso morto do pistão, e aí você faz esse sistema entrar em equilíbrio, colocando massa sobre esse pistão, tá? De maneira que a força de baixo para cima, que é a pressão vezes a área do pistão, é igual a força de cima para baixo, massa vezes a gravidade. Daí, pressão é massa, gravidade pela área, tá? Então, esses instrumentos, eles têm uma exatidão de 0,001%, tá? Então, as pessoas, na grande maioria das vezes, as pessoas têm essa balança, balança de pressão, né? Não tem só a gravidade determinada, tá? Tá certo? Por exemplo, eu lá no Inmetro, minha gravidade local é 9,787,487 metros por segundo ao quadrado. Se eu usar essa pressão que está marcada aqui, que usa a pressão, o valor de gravidade convencional, que é o 9,80,665, eu vou ter um erro de 0,2%, tá? E um instrumento desse tem uma incerteza, uma exatidão de 0,01%, ou seja, se eu desconheço a gravidade local, tá? Eu já erro 20 vezes a qualidade do instrumento. Ou seja, eu posso ter um instrumento desse, com certificado, tudo, mas se eu não tenho a gravidade local determinada, eu estou apresentando uma rastreabilidade, não uma confiabilidade metrológica. Que esse é um objetivo da 17.025, né? Né? Buscar competência técnica daquele lugar, né? Para produzir, praticar aquele serviço, tá, pessoal? Isso de cadeira, eu tenho vários exemplos. Tudo isso aqui é real, não tem invenção, tá? Bom. Então, as exigências para acreditação, né? São visitas periódicas de avaliação, participação nas comparações. Eu queria chamar a importância das comparações, tá? Para fortalecer a comparação. Isso é uma comparação que aconteceu uns tempos atrás, na área de pressão, né? Onde nesse eixo aqui eu tenho o erro do instrumento que circulou pela comparação e aqui a faixa de medição dele. A gente observa que todos os laboratórios, né? A exceção desse aqui, que apresentou um erro sistemático, né? Ou seja, esse cara aí está apresentando um erro sistemático. Esse aí me fez, isso acontecendo, me fez fazer uma auditoria extraordinária nesse laboratório, tá? Lá em São Paulo. E aí eu fui lá, a gente passou uma manhã olhando. E aí sabe o que, que a gente descobriu? Que ele não fez a regulagem de zero do instrumento. Ele mediu sem regulagem. Não. E aí, quando ele fez a regulagem, beleza? Aí ele caiu dentro, tá certo? Então, ou seja, eu quero reforçar para vocês, mesmo um laboratório acreditado pela 17.025, aquela coisa toda, então, se ele não participasse da comparação, ele não ia perceber, né, o problema que está ocorrendo, tá? Beleza? Bom, uma outra coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é também discutir o valor social do seu trabalho, né? O quanto te pagam, né, na tua unidade e o quanto você representa para a tua unidade, né? Tá certo? Isso é muito importante, né? Eu te digo isso para vocês, eu fiquei bastante confortável quando eu fiz isso do laboratório que eu trabalhava lá no Inmetro. Quer dizer, eu sabia que era importante. Ah, é importante por isso, mas... E o V-Metal? Quanto você vale? Quanto você dá de volta, né? Então, isso é rapidamente. A gente fez eu chamo isso de valor social, englobando a parte de rastreabilidade, suporte técnico, a rede brasileira de calibração e disseminação do conhecimento. Então, no período de 3 anos, pessoal, num período de 3 anos, quer dizer, onde eu vi bastante, bastante justa, bastante responsável, né, essa avaliação, por exemplo, eu calibro instrumentos de fabricantes de manômetros. Eu fui até onde a calibração do padrão, né, da indústria. Eu não olhei quanto a indústria produzia em função daquele instrumento calibrado. Foi até aí onde eu vi. Né? Ou seja, o número é até onde eu vi. Então, no período de 3 anos, 5 técnicos com essa abordando esses vários temas, né, a gente chegou a quase US$1.400.000. Isso abatendo o valor, o nosso salário, quer dizer, eu não ganho isso aqui. Eu gostaria que não chega nem, na hora de grande, não chega nem, sei lá, PPM desse valor, tá certo? Mas a gente abateu também, tá certo? Tá? Então, pessoal, é um recado também que eu gostaria de deixar para vocês. Ou vocês, numa empresa pública ou numa empresa privada, fazer um exercício honesto. Qual é o teu valor social para aquela empresa? Deixar isso na manga da camisa ou apresentar, né? Tá bom? Então, esse é um outro recado assim no todo, tá? Então, vamos a algumas conclusões do nosso papo? Então, conclusões. Então, a metrologia é a base para a normalização qualidade. A metrologia é uma das ferramentas para o exercício de cidadania. As missões desenvolvidas pela metrologia são importantes para apoiar as decisões das agências reguladoras, né? Não dá para você trabalhar com 0,5%, 10%, né? Que coisa é aquela? De acordo com as discussões apresentadas, o fator metrológico é responsável por grande parte dos prejuízos ocasionados pelo desperdício. Os fatores metrológicos impactam no produto interno bruto. São erro em produto, instrumentação inadequada ao processo de medição, qualidade do produto, né? Incerteza de medição, tolerância do processo. As normas. A maioria das normas elas são obsoletas em relação ao guia de incerteza de medição. Deste modo, muitas delas devem ser revisadas baseado no ISOGAN, retratando a realidade da competência laboratorial instalada num campo específico. O desperdício, agora no caso daquela norma que eu estudei, ocasionado na STM, justifica investimento de recursos para o desenvolvimento de um ensino de melhor qualidade metrológica, e ao ter o ensino de melhor qualidade metrológica, que é a variável que impacta na medição, que mais impacta, em cerca de mais de 80%, eu vou rever a norma, tá? Baseado no GAN. Ou seja, deixa de ser aquele 0,5, e sim um número mais adequado com a qualidade do instrumento que você tenha, porque o desperdício é muito alto. O guia de certeza de medição, além de harmonizar o cálculo da avaliação de certeza de um resultado de medição, se estabelece também como gerenciador técnico no processo de medição. Quando eu apresentei esse gráfico aí, pessoal, isso aí, eu não vou falar de incerteza para vocês, mas vocês jamais percam de vista da importância do guia como gerenciador do processo de medição, tá? Então, esse exemplo que eu dei para vocês já é o guia como gerenciador do processo de medição, que é muito mais além dele harmonizar a forma de avaliar a qualidade do resultado de medição, dando a propriedade ao resultado da comparabilidade, tá? Eu costumo dizer que isso aqui é um momento de orgasmo do documento, né? Dá certo. É que você tem um processo na mão, gente, né? Você vai olhar para o processo com seus dados validados, incerteza. Olha, gente, meu calcanhar de Aquiles da medição está aqui. Isso impacta em quê? Aí, gente, vocês vão dar muita consultoria. Certo? Tá bom. Bom, após a avaliação da incerteza de medição, deve sempre interpretar o seu valor objetivando, né? Uma análise do aspecto custo-benefício, adequação à tolerância de uma norma, as prioridades de um processo específico. Somente a rastreabilidade de uma medição não garante só a confiabilidade metrológica. Metrologia científica é a base para a existência do mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos, ferramenta indispensável para a existência do mercado globalizado sem barreiras técnicas, né? Que, na verdade, O mercado globalizado, ele parte do mútuo reconhecimento entre medições, né? Tá certo? E aí é necessário a metrologia. Os blocos econômicos devem exercer e ter esforços, né, para que exista harmonização entre sistemas metrológicos, entendimento da dinâmica de um mercado cada vez mais globalizado. A metrologia avançou muito nas áreas científica e industrial, mas apesar da óbvia importância, sua aplicação ainda é incipiente na área de saúde, né? Não dá para a gente ter o respirador, é um ponto, sem controle metrológico. A participação frequente de um laboratório em comparações é importante, porque é uma forma continuada do laboratório ratificar a qualidade dos resultados de medição. O Laboratório Nacional de Metrologia é uma necessidade base para a sobrevivência da economia de um país, seja em desenvolvido, em desenvolvimento, subdesenvolvido. São justificados recursos financeiros aplicados por um país, né, objetivando a criação do Laboratório Nacional de Metrologia ou como uma empresa privada também. Todas as instituições públicas e empresas privadas ou empresas privadas devem ter a política como contabilização, a política de seus valores sociais, de forma com isso seja justificado suas respectivas importantes para a sociedade ou o negócio da empresa, assim como o aporte financeiro para o cumprimento das suas missões, até o teu salário, tá, pessoal? Você mostra a importância do quanto você vale, do quanto você participa do processo de discussão da produção daquele produto numa indústria, e você apontando para a diminuição de desperdício e apontando para o seu valor social, você não tem condição de discutir um salário melhor, não? A formação profissional alinhada às diferenciais de empregabilidade e com os conceitos de metrologia, normalização e qualidade, certamente são as bases para a implantação e implementação da ciência, tecnologia e inovação no país. Tá? Aí eu vou agora numa conclusão mais ampla, né, que engloba isso tudo e outras conclusões que eu não coloquei aí. É o seguinte, um laboratório de metrologia ou de ensaio dinâmico, ele é uma célula importante, vital para qualquer indústria que quer produzir com a qualidade adequada. Né? O que é um laboratório dinâmico? Gente, ele tem esse contexto todo que eu falei para vocês. Né? Tá? Ele tendo esse contexto todo, aí sim, ele é uma célula vital para qualquer lugar que queira produzir com a qualidade. O laboratório que age dessa forma, né, certamente torna-se uma ferramenta muito poderosa para tomar decisão dos negócios de qualquer empresa. Então, esse é um conceito mais amplo. Tá? Eu gosto muito desse fundamento aqui, do Darcy Ribeiro, né? Sempre há o que aprender ouvindo, vivendo e, sobretudo, trabalhando, mas só aprende quem se dispõe a rever suas certezas, né? Ou seja, o que eu quero falar para vocês, tudo isso que a gente está falando, a gente sempre está aprendendo, mas aprendendo muito. É sempre trabalhando e sempre revendo as incertezas, tá? Então, o Darcy Ribeiro não era metrologista, mas ele deixa um recado muito forte. Né? Quer dizer, a todo momento, em qualquer coisa, a gente não é o dono da verdade. A gente sempre tem que dar um desconfiômetro, tá, de tudo que a gente está fazendo e ratificando a todo momento. Aí sim, te dá uma tranquilidade do que você está apresentando. Tá? Bom, então esse é o primeiro papo para vocês. Né? Foi um contexto. Agora eu vou entrar no vocabulário internacional de metrologia, tá? Vocês querem 5 minutinhos ou vamos reto?
Eu queria só para ir ao banheiro.
Tá, então vou fazer o seguinte. 5 minutinhos em ponto, tá, pessoal?
Tá.
Não, nem mais nem menos, tá? Beleza. Enquanto isso aqui eu abro a minha... Tá, 5 minutinhos. Então, 9h58. Tá.
É cravado, hein? Esse é. Esse é. Oi? Relógio atômico.
É. E aí, Jair, nós vamos ver o VIM, né? Que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Alguns conceitos, tá? Não vamos abordar todos. Só conceitos importantes no encaminhamento do nosso curso, tá? Certo? Então, o Vocabulário Internacional de Metrologia, ele tem as várias aplicabilidades, né? Quer dizer, é bem abrangente, nos vários níveis de incerteza. Então, esse é o prefácio do vocabulário, né? Então, o primeiro conceito é de grandeza, né? Por exemplo, quando você olha esse pote aí, tá certo? Você vê várias características nesse pote, né? Como volume, altura, cor, massa... Não é isso? Eu não queria que vocês decorassem um conceito, não. Eu queria que vocês entendessem o conceito, porque vocês não precisam nem ler para depois. Então, isso são características, né? Volume, massa, cor, altura. São características do corpo, ou fenômenos do corpo, que você vai avaliar através de um número e de uma referência, né? Tá vendo? Por exemplo, o volume tem, sei lá, 10 centímetros cúbicos. 10, o número. Centímetro cúbico, a referência. A altura, sei lá, 50 milímetros. 50 é o número e milímetro é a referência. Que poderiam ser, por exemplo, a altura, tamanho do dedo do Jackson. Seriam tantos dedos do Jackson. Né? Ou poderia ser dedos da Natália. Ou poderia ser número de dedos da Paola. Perceberam? Então, a tal referência é a unidade. Por que eu estou falando isso? Para puxar depois um outro conceito, né? Porque, ou seja, você tem a grandeza definida por um número e por uma referência que pode ser o dedo da Paola, o dedo da Natália, o dedo do Jackson, meu dedo, né? Ou seja, as referências são diferentes. Ficaria meio complicado se essas referências são diferentes, né, pessoal? Tá? Então, vamos ao primeiro conceito, grandeza. Fenômeno de um corpo, né? Fenômeno de um corpo. Tá, Duma, porque isso tá no vernáculo português também, tá, pessoal? A primeira versão do vocabulário que a gente fez a tradução, primeiro foi no português brasileiro. Depois teve um acordo do vocabulário atendendo tanto português Brasil quanto português Portugal. Então, vocês estão vendo aí, Duma, propriedade de um fenômeno, de um corpo, de uma substância, né, que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número, 10, 20, 30, e de uma referência, né? Números de dedos da Natália, número de dedo do Jackson, né? Dedo do Jackson, dedo da Natália, o número já vem do... O número de dedos já vem no número, né? Bom, então, vamos falar um pouquinho de sistema internacional de grandezas. De novo, nunca a gente esquecer que tudo isso aí está focando o mercado globalizado. Se você não tiver conceitos globalizados, fica difícil, né? A comunicação. Então, a gente tem um sistema internacional de grandezas. Eu não fico muito preocupado com quais são as grandezas, né? Eu fico muito preocupado se vocês definem o sistema internacional de grandezas. É mais a definição em si. Por exemplo, se eu dou uma prova para vocês, eu nunca jamais vou perguntar quais são as grandezas de base do sistema internacional de grandezas. Jamais vou perguntar isso para vocês. Eu vou perguntar o que é o sistema internacional de grandezas. Tá? Que ele, a pergunta ela é muito mais inteligente, muito mais rica. Porque comprimento, massa... Mas se você não souber dizer o que é, fica difícil. Né? Então, o sistema internacional de grandezas é uma proposta internacional para você ter um único sistema de grandezas. Né? Para você não ficar pensando em grandezas diferentes quando você está falando de grandezas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do sistema de unidades. Vocês já perceberam que a gente começa a ter um problema se eu digo que o comprimento do pote é número de dedos do Jackson, ou número de dedos da Natália, ou número de dedos da Paola, tá certo? Então, a gente tem que se preocupar também com o sistema de unidade internacional, um sistema de unidade harmônico. Mas a gente tem sistemas de unidade. Então, primeiro eu vou definir o que é sistema de unidade para vocês. É um conjunto, né, de base, né, unidade de base, porque todo sistema ele tem grandezas de base, logo as suas unidades de base, e também derivadas, juntamente com seus múltiplos, submúltiplos, derivados de acordo regras para um sistema de grandezas. Tá? Então, esse é um sistema de unidade. Ele já parte de um sistema de grandezas. Tá? Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, isso aí, pessoal, isso aqui, ó, eu puxei fatos, né, que foram problemas de unidade. Tá? Ó, isso aí é o satélite para monitorar o clima de Marte. Aí está o site que eu peguei. Uma investigação determinou que a causa do desaparecimento foi um erro de conversão de unidades inglesas para métrica, né? Em uma parte de computação que operava a sonda a partir da Terra. Gente, isso é um problema, isso é real, né? Isso é real, tá? Ou seja, um problema de unidades. Vocês percebem, se eu não tenho um sistema de unidades internacional, eu posso ter uma grande probabilidade, né, de incorrer nisso aí. Né? Então, ó, uma razão aí também do navio Vesa, em 1628. Esse esse do satélite eu não botei o ano. Mas é muita grana que se perdeu, só por problema de unidade. Uma razão para isso pode ser o fato de que os operários usaram sistemas de medidas diferentes. Os arqueólogos encontraram quando 4 réguas usadas na construção, 2 estavam calibradas em pés suecos, que tem 12 polegadas, enquanto outros usavam pés Amsterdã, 11 polegadas. Então, pessoal, vocês estão vendo aí da necessidade da gente ter um sistema internacional baseado no Sistema Internacional de Grandezas, que é o SI. Tá? O SI é um sistema internacional baseado no Sistema Internacional de Grandeza, que é uma proposta para você harmonizar as unidades mundialmente. Tá? A gente sabe que tem dois povos muito resistentes ao SI. Quem são, pessoal? Estão me ouvindo?
Sim.
Quem são os povos resistentes, mais resistentes ao SI? Que usam libra, usam polegada. Quem são?
A Inglaterra.
Os ingleses ou americanos, né, pessoal? Os ingleses e americanos são os mais resistentes. Eles são resistentes porque acham que o sistema deles é melhor? Tem até tem um lado disso, tá? Tem até um lado disso. Tem um aspecto da sociedade. Mas também, pessoal, tem um aspecto econômico por trás disso também, tá? Imagine você num parque industrial todo, em polegada. E, de repente, você tem que passar para o sistema internacional milímetro. Isso, ó, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas eu entendo que o próprio mercado ele vai regular isso, tá? Por exemplo, hoje você tem plataforma de petróleo construída aos pedacinhos, tá? Imagine se um pedacinho é construído em polegada, outro em milímetro. Ficaria complicado, né? Então, de alguma maneira, para que não aconteça esses fatos aqui, ó, que eu mostrei para vocês, tá certo? De alguma maneira o mercado vai regular isso, tá? Inclusive os ingleses já fazem um trabalho junto à sociedade deles em termos das unidades SI, tá legal, pessoal? O SI, ele é importante nesse ponto e também é importante quando você trabalha com as unidades derivadas dele. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na área de pressão, tá? Pressão é massa, gravidade e área. Agora, vamos supor que a minha massa vem em miligramas, a aceleração da gravidade vem em milímetros por segundo ao quadrado e minha área em milímetro quadrado. Se eu fizer a conta, eu não sei que unidade vai sair daí. Mas se eu transformar cada variável para a unidade do sistema internacional, eu não tenho dúvida nenhuma que a unidade que vai sair é a unidade do sistema internacional. Tá? Então, o SI ele tem esse papel e também um papel importante quando você tem as operações unitárias entre as unidades derivadas dele, certo? Então, o nosso SI, né? Ah, eu não botei o SI lá não, né? As unidades do SI. Mas depois eu ponho. Quer dizer, o SI ele é baseado nas unidades, no sistema internacional de grandezas. Logo, as suas unidades de base, né? É o metro, o quilograma, o ampere, o mol, né? Kelvin. Tá certo, pessoal? Então vamos falar agora um pouquinho de valor verdadeiro. Né? Valor verdadeiro de uma grandeza. Na abordagem de erro, para descrever as medições, o valor verdadeiro é o único que na prática ele é desconhecido. E na abordagem de incerteza, consiste no reconhecimento de que, devido à quantidade inerente e incompleta na definição de uma grandeza, não existe valor verdadeiro, mas sim, de preferência, um conjunto de valores que podem ser atribuídos a esse, consistentes com a definição, que podem ser atribuídos ao valor verdadeiro. Isso, rapidamente, você vai fazer uma medida no laboratório, sei lá, temperatura. Você tem uma série de fatores, ou vai determinar uma concentração no laboratório. Você tem uma série de fatores, né, que você não tem o controle total. E mesmo tendo a medição desse controle total, você vai ter uma dúvida. Então, ou seja, você não vai ter o valor verdadeiro em função do desconhecimento inerente da definição. Nunca você tem a definição total por completo. E em função da instrumentação que você tem, né, você não vai ter o valor verdadeiro, você vai ter um conjunto de valores que podem ser atribuídos ao valor verdadeiro da grandeza, tá? Já que você não tem esse valor, né? Quem é o próximo valor? Né? É o valor de referência. É um valor utilizado como base, olha só, ele está sendo utilizado como base para comparação com valores das grandezas de mesmo tipo. Se ele é base para você para comparar, né? Ele vem de um padrão, né? Aí tem na nota aí um valor de referência com uma incerteza, ou seja, esse valor de referência já tem uma dúvida, porque ele não é o valor, é um conjunto de valores que podem ser atribuídos àquele valor, né? Uhum. Já tem uma dúvida. Então, o valor de referência ele serve para você comparar grandezas de mesmo tipo, né? Massa, massa, temperatura, temperatura, pH com pH, não é isso? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho da medição, né? Então, a medição é um processo experimental, né? Para que a gente obtenha um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos à grandeza que a gente está medindo, né? Um processo de medição, né, pessoal? É um processo experimental. Bom, e essa medição ela pode ser descrita de uma maneira bem geral, chama-se método, né? Tá? Eu posso ter o método de medição da massa, ABBBA. Eu não me preocupei em descrever como que é esse método, porque quando eu me preocupo em descrever, eu estou trabalhando com um procedimento, tá? Legal? Bom, agora vamos tentar pragmatizar essa medição, tá? Vamos entender a medição. A medição é como se eu tivesse um alvo, tá? E inicialmente, ele tem uma mosquinha, que inicialmente, se a gente for pensar o pé da letra, seria quem? A mosquinha. Inicialmente. A mosca do alvo. Não vão falar não, é?
Não sei.
Vocês não vão falar não, hein? Fala aí, dá um chute, não tem problema se errar. Quem é a mosquinha inicialmente? É o valor verdadeiro ou o valor de referência? E pessoal!
Já tem a cola na tela, gente.
Tamo no mesmo barco, hein? Vamos dar um grito aí. Eu vou falar.
Valor de referência.
Não, a princípio... Valeu, Paola, obrigado. Inicialmente, se a gente vai ao pé da letra, seria o valor verdadeiro, né? Mas ele não existe, não é isso? Então, quem vai substituir o valor verdadeiro é o valor de referência, tá? Então, o que acontece? As nossas medições é como são os disparos. Então, às vezes, eu não gosto muito desse termo, não, que leva à violência, mas é uma maneira que eu tenho que explicar. Então, as nossas medições são os disparos tentando acertar esse valor de referência. Que, a princípio, a minha espingarda está torta, por exemplo, ou meu olho está torto, eu tenho uma tendência, tá? Tá? Ou seja, as minhas medições têm uma tendência, tá? E também, elas têm uma dispersão, tá? Bom, eu estou usando... várias medições, né? Várias medidas. E qual é o valor que eu vou utilizar dessas repetições? A sua média. Tá? A média em relação ao valor de referência, ela apresenta um desvio ou um erro, pessoal? Desvio ou erro?
Desvio.
Beleza, Paola? Olha só, ela está apresentando um erro, tá? Já vou explicar. Não, não, é isso, é isso. Não, é isso mesmo, Paola. Vamos nós, é isso mesmo. A gente está num grupo, a gente está na equipe, vamos participar e vamos falar, vamos falar, vamos falar. O seguinte, pessoal, o erro é quando eu, por exemplo, eu vou calcular o desvio padrão, tá legal?
Uhum.
Tem lá, xi menos o x barra, tá? O xi, ele tem a mesma qualidade metrológica do x barra, tá? Aí eu chamo de resíduos ou desvio. Aqui não. Aqui eu estou comparando um valor de pior qualidade, que é a medição, com o de melhor qualidade, tá vendo? Então isso aqui é um erro. Tá? Uhum. Um erro que, já que ele vem de uma média, ele vem de um valor mais provável. Logo, ele é um erro mais provável. E o erro mais provável, ele admite uma correção. E esse erro que admite a correção é denominado erro sistemático, tá? E eu também tenho a previsibilidade da medição. Ora, a medição está aqui, ora está lá, ora está aqui, ora está cá. Eu tenho um erro também, o erro aleatório, que é o erro imprevisível. Então, em qualquer medição, eu tenho um erro de medição que é composto do erro sistemático mais o erro aleatório. Tá legal, pessoal?
Uhum.
Esse desenho é bastante emblemático quando a gente fala de incerteza de medição. E até um pouquinho na estatística também, tá? A gente vai trabalhar com dispersão, a gente vai comparar valores, né? Um valor com um valor de referência, a gente vai comparar valores entre si. Vamos lá, vamos nós. Bom, então, eu vou passar rapidamente por aqui, né? Erro de medição, diferença entre o valor de uma medição e o valor de referência. É só vocês internalizarem aquele diagrama que eu mostrei para vocês, tá? Erro sistemático, componente do erro, que em medições repetidas permanece constante ou varia de maneira previsível. E o erro aleatório, né? Componente do erro, que em medições repetidas varia de maneira imprevisível, tá legal? Se vocês estiverem com aquele diagrama no sangue, você não precisa nem ler isso aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho da correção, tá? Então, inicialmente você tem isso aqui, né? Como você sabe a correção, você vai corrigir o erro, né? O erro sistemático, tá certo? Se corrigir o erro sistemático, isso vai perdurar na sua medição, que é o imprevisível, né? Tá certo? Ou seja, eu tenho uma dúvida referente ao valor de referência, eu tenho uma dúvida referente à repetição de valores. Pessoal, isso aqui é o quê na medição, hein? O que é isso aí? Paola? Natália?
Fala de novo que eu tava escrevendo.
O que é isso aqui? Esse círculozinho aqui?
Círculo?
Eu tenho dúvida no valor de referência, eu tenho dúvida na repetição de valores. Isso aí o que é, hein, pessoal? Eu já até falei. Eu falei dúvida, né? Dúvida é o quê? Hã? Incerteza, perfeito. Então, a partir desse conceito aí, pessoal, eu defini... Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui um instante. Deixa eu ver aqui se não ficou. Ah, o conceito de incerteza saiu daqui. Ah, eu prometo que eu ponho o conceito de certeza para vocês aqui. Não sei por que saiu daqui, mas tudo bem. No conceito do VIN, desculpa, pessoal, eu vou colocar no próximo intervalo eu venho e ponho um conceito aqui. Então, incerteza, aqui, a partir daqui, a gente tem um primeiro conceito de incerteza. Lá no VIN, o conceito de incerteza é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser atribuídos ao valor verdadeiro do mensurando. Parâmetro. Por que parâmetro? Eu parto de uma estatística, é o que a gente vai trabalhar muito, né? Mais especificamente desvio padrão, né? Por isso que é parâmetro, eu estou fazendo uma inferência numa característica da população, né? Na estatística, sempre a gente vai trabalhar com estatísticas, depois eu vou repetir isso, e a partir da estatística, nós vamos fazer inferências na característica da população. E nesse caso aí, a característica da população é sempre parâmetro, pode ser o desvio padrão e a média. Sigma, desvio padrão, e média, mi, né? Então, por isso que lá no VIN eles têm a definição de incerteza como sendo um parâmetro não negativo, parâmetro por quê? Você está saindo de uma estatística e está fazendo uma inferência na característica da população. E quando você está fazendo essa inferência, isso chama-se parâmetro. Não negativo por quê? O desvio padrão, se vocês forem ver a própria forma de desvio padrão, né? É raiz quadrada xi menos x bar elevado ao quadrado, n menos 1. Então, é sempre um número positivo, né? Que vai caracterizar a dispersão que pode ser atribuída ao valor verdadeiro do mencionando. Tá legal, pessoal? Então, aí você vem um conceito. Daí a gente tira o conceito de incerteza através do diagrama de representação de uma medição, né? Mostrando que a correção é a correção do erro sistemático, imprevisível a gente não corrige. Daí a gente conclui que a incerteza é desvio padrão, né? Tá bom? Então vamos falar um pouquinho da exatidão de medição, né? A exatidão de medição, ele é um número qualitativo, né? Porque você está vendo o grau de concordância da medição com o valor verdadeiro, pessoal. Ele existe? Ele existe. Então, ela está calculando o quanto cada medida está próximo do valor verdadeiro. Então, quanto melhor a concordância de cada medida com o valor verdadeiro, o que vai acontecer com essa dispersão aqui? Ela aumenta ou diminui, pessoal?
Diminui.
Diminui. Então, eu tenho um alinhamento apesar da exatidão ela não ser um valor quantificável, eu tenho um alinhamento agora da incerteza com a exatidão, né? Que isso é o dia a dia, né, pessoal? Você quer uma determinada incerteza então, de um instrumento. Aí qual é a exatidão do instrumento, tá? Então vamos a um outro conceito mais prático, né? Que é de precisão de medição. Que é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtido por medições repetidas de um mesmo objeto similar, sob condições especificadas. Então, agora, eu estou querendo avaliar, né, o quanto essa medida, uma medida está próxima da outra. Né? Se eu quiser falar daquele termo erro ou desvio, no primeiro caso era mais erro. Agora não, agora eu estou calculando desvio, tá? Ou seja, eu estou avaliando a diferença de duas medidas de mesma qualidade metrológica. Que eu poderia avaliar aqui, como eu também poderia avaliar aqui, né, pessoal? Ou seja, eu não concluo diretamente por uma melhor precisão e melhor exatidão, tá? Eu concluo por uma melhor precisão, melhor exatidão e melhor incerteza, desde que eu faça o quê? A correção do erro sistemático, tá vendo? Viu aí, pessoal?
Uhum.
Então, ou seja, o alinhamento de precisão com exatidão, com incerteza, ela só vai acontecer se eu faço a correção de erro sistemático da minha medição, tá legal? Bom, rapidamente, condições de repetibilidade, quer dizer, esse desvio padrão eu vou avaliar ou em condição de repetibilidade, tudo é igual num curto período de tempo, tá? Então, a repetibilidade é um desvio padrão em condições de repetibilidade, ou seja, é um desvio padrão que eu levanto com todo mundo mesmo, tá? E condição de precisão intermediária. Aí eu estou fazendo um estudo de... Tudo é igual, mas eu estou fazendo um estudo do desvio padrão ao longo do tempo. Aí eu tenho a precisão intermediária, tá legal? Também é um desvio padrão. E a reprodutibilidade. E aí eu estou variando um ou mais fatores da minha medição. É um desvio padrão que eu estou avaliando, onde eu estou variando um ou mais características da minha população. É um número mais prático, né, pessoal? No fundo, eu entendo que a repetibilidade é um conceito assim muito filosófico, né? Mesmo, né? Num curto período de tempo, né? O que é um curto período de tempo para um processo ou para um outro, né? Então, no fundo, eu gosto muito de trabalhar com esse desvio padrão de reprodutibilidade. E na precisão intermediária, eu poderia chamar uma reprodutibilidade intermediária também, né? Que é uma situação real, tá? Então, grandeza de entrada, grandeza de influência, tá? É a grandeza de entrada no modelo de medição. Grandeza de saída do modelo, né? É a grandeza de saída, tá? E grandeza de influência. Por exemplo, eu tenho a minha concentração. É massa por volume. Então, grandezas de entradas por cálculo da concentração seriam massa e volume. E a minha grandeza de saída, que seria o meu mensurando, né, seria a concentração. E grandeza de influências? Eu poderia ter efeito de temperatura, né, efeito de massa específica do ar, porque, na verdade, você tem massa para o volume. Você pode ter uma correção de empuxo da massa. E aí você teria condições como temperatura ambiente, umidade e pressão barométrica, que são três grandezas que impactam na massa específica do ar. Então, isso tudo é grandeza de influência, tá? Então, tem um exemplo bastante legal aqui da área de química, porque, às vezes, se você conseguir colocar aquela grandeza que, a princípio, você achava que era de influência no modelo matemático, por exemplo, vamos supor que eu calcule a concentração, massa-volume, tá?
Uhum.
E eu sei que ela é corrigida do empuxo do ar. Eu posso dizer, olha, a concentração agora é calculada pela massa que multiplica 1 menos ρA sobre ρM. Tá? Ou seja, na primeira modelinho lá, a massa para o volume, a massa específica do ar e a massa específica do material eram grandezas de influência. Mas eu traduzindo melhor o modelo, ou seja, traduzindo melhor o modelo com melhor exatidão, eu posso incluir essas grandezas de influência no modelo, tá? Mas vão ter casos que eu não vou conseguir fazer isso. Esse é um exemplo lá da área de química, mais especificamente na área de óleo, que eles medem o tempo de oxidação de uma amostra de óleo, tá? Isso é importante também, é para um funcionamento, é, para o motor, e também é importante para armazenamento, né? O tempo de oxidação. E aí, como é que eles fazem essa medição? É o chamado Hansimat, por causa do equipamento. Você aqui tem a amostra do, do óleo e você insufla ar em cada amostra e vê qual é o tempo que ele se oxida. Esse eixo aqui é condutividade. Quando essa linha da condutividade, ao longo do tempo, ela tem uma inclinação maior, tem uma maneira lá de determinar, esse é o tempo de oxidação, né, do óleo. Eu pergunto, que grandezas podem impactar nesse tempo de oxidação do óleo, pessoal? Cita uma. Paola, Natália.
Temperatura?
Temperatura é a primeira delas. Outra grandeza.
Umidade.
Ou seja, todas as grandezas que vocês imaginarem que impactam, né, nessa medição. Mas eu só tenho tempo. Eu não tenho uma equação. Eu não consigo colocar na equação do tempo essas grandezas, tá? Ou seja, é o tempo. Ou seja, o tempo eu tenho como grandeza de influência. Temperatura, massa da amostra, condutividade, temperatura, tudo, né? Então, nesse caso, quando eu tiver incerteza lá, que não é o nosso caso, vai me obrigar a levantar gráficos, por exemplo. Quando eu estabelecer incerteza de medição, eu determino o coeficiente de sensibilidade do mensurando em relação a cada grandeza de entrada. Quando for esse caso muito especial aqui, de grandeza de influência, ou seja, aquela grandeza de influência pura, que eu não consigo contemplar no modelo de cálculo do mensurando aquela grandeza, vai me obrigar a levantar coeficientes de sensibilidade experimentais, tá? Ou seja, eu quero medir a temperatura. Então, eu vou fazer a medição em várias temperaturas e vejo qual é a condutividade. E construo um gráfico do tempo de o tempo, desculpa. Vou medir várias temperaturas e vejo o tempo de oxidação. E levanto o tempo de oxidação em função da variação de temperatura. Aí eu tenho uma equação. Quando eu derivo essa equação do tempo de oxidação em relação à temperatura, eu vou ter o coeficiente de sensibilidade referente àquela grandeza de influência pura. Ou seja, eu não tenho como contemplar a grandeza no modelo de mensurando, vai me obrigar a levantar coeficiente de sensibilidade experimental. Eu não vou entrar nisso com vocês, é só para levantar essa discussão, tá? Beleza, pessoal. Agora eu vou direto começar com a nossa estatística, tá? 2 horas foi o suficiente. Vamos lá.
Isso eu não fiz.
Tá tudo bem, pessoal?
Tá.
Então, vamos lá. Então, agora a gente pode entrar no nosso papo específico. Estatística aplicada à meteorologia. Bom. Então, vamos ver quais são as motivações da gente apresentar esse tema, né? Eu já te falei até 17.025, é uma motivação, né? Aí, a 17.025, ela diz que tem necessidade de um sistema de gestão de qualidade implantada no laboratório, confiabilidade metrológica, repé procedimentos, rotinas, métodos apropriados, que o processo deve ser contínuo, sem interrupção. Resultados de medição declarados com suas respectivas incertezas, né? Isso é num geral, tá? Mas vamos a alguns requisitos específicos lá. O item 7.2, lá na seleção, verificação de métodos. Para avaliação da incerteza de medição, bem como técnicas estatísticas para análise dos dados. Não é isso, pessoal?
Uhum.
Validação de métodos, né? Né? Tá certo?
Sim.
7.2.2.1, 7.2.2.3, né? O 7.6, avaliação de incerteza. o 771, né? Devem ser aplicadas técnicas estatísticas, né, para análise crítica dos resultados. Tem também um documento do SEGECRE, que é de validação, né? Documento SEGECRE 008/2016. Tem muita estatística por trás desse documento. E os parâmetros de desempenho que a gente avalia, seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, tendência. Tendência tem mais a ver com erro sistemático, média, né? Precisão, ó. Repetibilidade, precisão intermediária, reprodutibilidade, né? Tudo tem a ver com a estatística, robustez. Né? Então vamos ver o que é a validação pela 17.025. Validação é a verificação na qual os requisitos especificados são adequados a um uso pretendido, tá? E vamos ver o que é verificação, ou seja, a verificação está dentro da validação, tá? Que é o seguinte, verificação, fornecimento de evidência objetiva que um dado item atende a requisitos especificados, né? Ou seja, na verdade, a validação deveria ser assim, fornecimento de evidência objetiva que um dado item atende a requisitos especificados para um uso pretendido, né? Bom, então, a premissa básica da metrologia é que nenhuma medição está isenta de erro. Ou, na lógica positiva, toda medição possui erro. Tá? A metrologia, como na física, existe o princípio desconfortável da indeterminação, né, pessoal? A gente não tem o valor verdadeiro. A gente vai ter um conjunto de valores que podem ser atribuídos ao valor verdadeiro do mensurando. As incertezas e os erros da medição devem ser tratados metodicamente para que as medições práticas tenham alguma utilidade e confiabilidade. Ou seja, eu não vou tratar a incerteza de medição se antes validar meus resultados. Porque senão a incerteza avaliada ela não tem nenhuma confiabilidade. O tratamento estatístico de um conjunto de dados permite fazer julgamentos objetivos relacionados com a validade de resultados. Então, vamos fazer uma síntese, né, de todo o assunto que eu vou passar para vocês, de todo o tema, né, durante o curso. Né? Eu imagino que a gente tem um laboratório, né, tá? Uhum. Onde a gente, nesse laboratório, a gente tem pessoas, métodos, equipamentos, né? Certo? Então, a gente vai fazer o passo a passo de compará-los entre si, tá? Em relação às suas médias e seus desvios padrão. Aí, tendo isso, a gente tem um resultado do laboratório. A gente vai ver qual é a compatibilidade de cada célula do laboratório com o valor do laboratório, né? E, por fim, que nós não vamos fazer, seria já uma comparação propriamente dita, né? Que seria a comparação do resultado de medição do laboratório com o valor de referência. Aí você já está falando no EN, né? Você tem lá X do laboratório menos X da referência sobre raiz quadrada da incerteza do laboratório ao quadrado mais a incerteza da referência. Esse é o chamado erro normalizado. Para que os resultados sejam compatíveis, esse EN tem que ser menor do que 1, né? A gente não vai chegar nesse ponto porque a gente não vai avaliar a incerteza de medição. Mas dentro do laboratório a gente vai fazer tudo, tá? Vamos fazer tudo. Só não vamos aplicar a incerteza de medição. A gente vai objetivamente dizer se as células estão compatíveis entre si em termos das suas dispersões, em termos das suas médias, resultado de cada célula está compatível com o valor do laboratório. Então, tudo isso a gente vai fazer, tá? Tá bom?
Uma pergunta.
Pois não, à vontade.
Quando você recebe um teste para fazer interlaboratorial, você tem um valor lá de referência.
Certo. Pode falar, pode falar.
De referência já foi várias pessoas, foi feito vários testes.
É, uma média.
Uhum. E depois eles lançam para os laboratórios.
Isso, tá.
E daí, você atingiu um grau, foi bem no teste.
Ah, sim.
O próximo teste é baseado nesses resultados que foram
Teste baseado. Teste? Você vai chegar num número chamado AN, tá? Que é o erro normalizado. É o resultado do seu laboratório comparado com esse valor de referência aí, que tem um valor mais provável e a incerteza também, tá?
Sim.
Então, esse erro normalizado vai ser o valor mais provável do seu laboratório,
uhum,
menos o valor de referência. O que, que é isso, pessoal? Valor mais provável do laboratório menos o valor de referência. O que é isso? Desvio, erro?
É o erro, não?
O erro. O erro. Né? O erro do seu laboratório, uhum, pela raiz quadrada, tá? Da incerteza do seu laboratório, mais a incerteza no valor de referência. Ele chama-se normalizado porque você normaliza pela incerteza, tá? É erro por causa de quê? Do numerador. E normalizado porque você normalizou pelas incertezas, tá? E esse N, para que o resultado do seu laboratório seja compatível com o valor de referência, o seu AN ele tem que ser menor ou igual à unidade, tá, Paola?
Tá. Ah.
Agora, eu tenho... Por que que eu ri? Por que que eu ri? Porque eu tenho as minhas dúvidas quando o pessoal... Principalmente quando o pessoal faz a média, né? Tá certo? Ah, a média do ensaio é essa. Pega todo mundo e faz a média. Ou seja, os caras, se fizerem isso, eles estão errando. Porque eles não compararam as médias entre si. Porque aí tá botando todo mundo no mesmo bolo, né? Banana, laranja, goiaba, abacaxi, né? E tá, uhum, dizendo que é melancia, tá legal? Ou seja, você tem que colocar melancias, né? E para dizer, ó, a melancia tem um peso médio de tanto. Então, eu tenho minhas dúvidas, tá? Depois, se você participa disso, de alguma maneira, sendo uma metrologista Lorde Kelviana, de alguma maneira assuntar se essa média é o valor de referência, como eles estão fazendo isso, né? É importante. Né? É importante, é uma prova de transparência para você, para que você não esteja trabalhando no escuro, né? Tá bom, Paola? Respondendo a pergunta?
Sim.
Tá. Então, vamos em frente. Então, para fazer isso, pessoal, o que, que a gente tem? A princípio, uma população. A princípio, eu sempre vou dizer que é distribuição normal. Depois a gente vai ver por que, que tem que ser distribuição normal. Né? Aí eu tiro a amostra dessa população da forma mais aleatória possível. Eu tenho medição, né? Eu tenho dados, né? Esses, uhum, dados, eu vou fazer uma estatística descritiva, né? Tabelas, uhum, gráficos, inferências, ou seja, de dados que eu avaliei a qualidade deles, tá? Aí, a partir daí, sim, eu faço uma inferência, né? Na característica da população, tá? Então, basicamente, o nosso curso tem aquela visão geral, mas, na verdade, a gente vai passar por cada passo desse. Sendo que nós vamos trabalhar isso aqui, ó, dados amostrais, estatística descritiva, tabelas, gráficos, estatísticas que nós vamos fazer. E daí a gente faz uma inferência na característica da população, tá, pessoal? Tudo bem? Posso ir em frente?
Uhum.
Então tá. Bom, literaturas que nós vamos utilizamos nessa, em toda essa conta, tá? Eu uso se lembra aquele artigo que eu falei para vocês, que eu usei como base para montar um primeiro artigo de estatística aplicada à metrologia? Esse cara aqui, que eu já disponibilizei para vocês esse artigo, tá? Esse artigo foi a base para mim, né, entender e montar um curso de estatística aplicada à metrologia, tá? Tem um livro também bastante antigo, ele é de 1960, que eu adoro, na trela, é um livro do NIST, que ele mostra toda a essência da estatística, gente. Inclusive o Jailton, que é um outro professor que vai falar de ANOVA para vocês, uma vez ele mostrou o retrato da Anatela, eu fiquei emocionado, chorei. Uhum. eu não sabia da fotografia da autora. Porque eu usei, uhum, o livro tanto, mas tanto, mas tanto, cara, que eu fiquei emocionado, como se eu tivesse conhecido a pessoa ali na hora, mas já morreu, tá? Mas eu vi a fotografia, uhum, dela, tá? Um outro livro bastante, muito legal, pessoal, é um livro de quimiometria, tá? É o livro do Massart. Esse livro também, eu usei muito tempo ele como xerox, né? Fotocópia. Eu usei tanto esse livro, que eu falei, poxa, isso é um crime que eu estou fazendo com o autor e não ter esse livro, tá? E aí eu pedi o Jailton, como é doutor, ele tinha um abatimento na compra do livro, e eu pedi o Jailton para comprar esse livro para mim. Custou $400. É um livro muito bom, tá? Que é a base, tá? E um livro também bastante interessante, que é esse livro de estatística para engenheiros. É o livro do Montgomery, tá legal, pessoal? Então, existem outros livros, essas coisas, então, mas a base aí toda está no Massart, no Montgomery, e a base, o início tá tudo aqui em cima do Arthur do R. Key, e também a essência, que é o livro da Natrella, tá? Que, no fundo, ela me deu uma base muito legal do curso, né? O nosso curso sempre é tailor-made, né? O passo a passo. Você tem a teoria, tem um passo a passo e implementa a planilha, que é uma filosofia muito boa do livro da Natrella. E eu carreguei isso aqui para o nosso curso, tá? Bom, a metodologia utiliza a estatística por vários objetivos, né? Dentre eles, tá? Entender e controlar e determinar os erros de medição. Facilitar a coleta de dados adequados e confiáveis relacionados com a medição. Entender e calcular a melhor incerteza. Aí tem um erro de português, né? Melhor incerteza ou melhores incertezas, associadas à medição. Controlar a qualidade de mão de obra dos materiais produzidos na indústria. Por exemplo, você pode ter lá no seu laboratório 5 pessoas, né? E aí, pela estatística, você pode controlar essa qualidade de mão de obra também. Como também controlar a qualidade aí já num produto, na indústria, né? Então, com esses critérios todos estatísticos que eu vou passar para vocês, vocês vão poder fazer isso. Não olhar um conjunto de dados e o cabelo arrepiar. Vou mostrar o passo a passo para isso. Os métodos estatísticos podem ser úteis para determinar, né, o valor mais provável de uma medição a partir de um conjunto limitado de medições, o erro provável de uma medição, que é o erro sistemático, né, pessoal? O valor da incerteza na melhor resposta obtida, tá? Os dados, ou seja, esses dados que nós trabalhamos, eles podem ser quantitativos, né, ou qualitativos. No nosso caso aqui, vou focar nos quantitativos, né? Que eles podem ser do tipo discreto e contínuo, né? O discreto, dados quantitativos pode ser diferente de dois tipos, discreto e contínuo, tá? O discreto, dados discretos resultam num conjunto finito de valores. Ah, o número de parafusos que você produziu, isso é um dado discreto. Agora já, o comprimento do parafuso é um dado contínuo, tá? Né? Dados contínuos resultam num infinito número de valores que podem ser acentuados a pontos em uma escala contínua, de tal maneira que não haja lacunas nem interrupções. Por exemplo, a medição é um dado contínuo, tá? É um dado quantitativo contínuo. Bom, um outro conceito importante também é a de população, o universo. É um conjunto de todos os itens, né? Ou seja, nós, em laboratório, é muito difícil a gente trabalhar com a população. Não trabalhamos com população, a gente trabalha com uma parte dessa população, né? Que é a amostra, né? Tá certo? Que, sim, na verdade, para ela ser representativa daquela população, ela tem que ser o mais aleatória possível, né? Ou seja, na hora da escolha da amostra, eu não ser tendencioso, tá? Então, sei lá, eu poderia pegar essa população e escolher todas as minhas amostras estivessem só nessa direção. Ou assim, ou seja, ela tem que estar o mais aleatória possível, né, da população. Aí sim ela vai retratar perfeitamente, né, ao parâmetro da população. Então, a maneira de selecionar a amostra, por demais, é importante, de modo que sejam representativas de uma população. Para isso, deve-se fazer uma amostragem aleatória, a fim de evitar uma escolha tendenciosa. existem várias razões para se proceder a uma amostragem, né? A primeira delas é muito mais econômico do que realizar um censo. Imagine vocês procurar ter a estatística de quantos eleitores vão votar num candidato e fazer um censo. Gente, isso é caríssimo. Ou seja, você parte de uma amostra e faz uma inferência, né, na população de eleitores daquele candidato. Apresenta rapidamente resultados e evita desperdício de material, uma vez que toda a população não necessita ser destruída, em caso de teste de controle de qualidade, de ensaio destrutivo. Ou seja, se você vai avaliar ensaio de tração e se pegar tudo e a população como um todo e for fazer a tração, você vai romper um corpo de prova, vai destruir toda a amostra, toda a população. Ou seja, eu vou tirar uma quantidade dessa população e faço um ensaio. Parâmetro, um outro conceito, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Parâmetro é uma medida numérica que descreve uma característica da população, né? Então, na verdade, a gente sempre está determinando uma estatística, que é uma característica da amostra, para fazer uma inferência na característica da população, que chama-se parâmetro. O dia a dia da estatística, tudo que eu mostrar para vocês aqui, a gente sempre vai trabalhar em uma estatística. Uma estatística o quê? É uma informação da amostra, que nós vamos fazer uma inferência em um parâmetro da população, tá? Então, vamos dar rapidamente nesses conceitos todos, num estudo de caso. Por exemplo, controle de qualidade em uma fábrica de parafusos. Essa seria, eu poderia chamar, que a quantidade de parafusos fabricadas por uma indústria, a gente pode ser, chama-se de população finita, né? Como, por exemplo, o número de alunos de um colégio. Poderia ser uma população finita. Mas no nosso dia a dia, lá na medição, a gente nunca trabalha com população finita. Que nesse caso aqui, fábrica de parafuso e o estudo de casos, seria uma população finita, tá? Ou seja, então a população seria o conjunto de todos os parafusos fabricados utilizados no mesmo processo. A amostra é um conjunto de parafusos escolhidos de forma aleatória entre os lotes de parafusos produzidos. E a minha população, né? Ou seja, o problema, a partir da porcentagem de parafusos defeituosos presentes na amostra, eu faço uma inferência e estimo a percentagem de defeituosos na população, né? Ou seja, em toda a produção. Tá legal? Então, mais ou menos, apesar de ter apresentado aqui uma população finita, o nosso caso vai ser exatamente esse, né? A gente sempre vai procurar fazer uma inferência num parâmetro da população e partimos de estatística, que são características da população, para fazer essa tal inferência. Bom, a estatística é enfocada sobre dois aspectos, né? A probabilidade e a inferência estatística, tá? A lei de probabilidades utilizada para estatística se aplica somente a erros aleatórios, não aos erros sistemáticos ou do operador. Deste modo, antes de fazer um tratamento estatístico dos erros aleatórios, deve-se cuidar de eliminar os erros sistemáticos e evitar os erros de operação, ou seja, na própria validação, a gente vai aprender na própria validação para que isso não ocorra, tá, pessoal? Então, a inferência estatística diz respeito ao uso de amostras para obter conclusões gerais acerca da população. A inferência estatística pode ser abordada quanto a três situações, tá? Estimação de parâmetros, a gente vai trabalhar com isso. Estimação do intervalo de confiança. E teste de hipótese. Tudo isso a gente vai fazer na estatística, aplicada à metrologia, tá? Bom, vamos trabalhar muito com o que é o teste de hipótese, né? Teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base em elementos amostrais, tá? Ou seja, é uma decisão que eu vou ter, tá? Em função de aceitar ou rejeitar uma hipótese com base em dados amostrais. Bom, a hipótese estatística trata-se de uma suposição quando o valor de um parâmetro populacional quanto a sua natureza de distribuição de probabilidade de uma variável de populacional. O que, que ele está falando aqui? Ou você vai estudar o parâmetro, ou também, um exercício que nós vamos fazer aqui, quanto à distribuição. Né? Se é normal ou não, daqueles, se a distribuição daqueles dados ela é normal ou não. Então, vamos trabalhar com essas duas maneiras. Tá? Uma maneira sobre a distribuição de probabilidade da distribuição, ou sobre a avaliação de um parâmetro, média, desvio padrão, tá? Depois a gente vai ver como é que faz isso. Bom, os testes de hipótese. Designa-se como H0, agora eu vou para os testes de hipótese. Pode ser H0, chamada hipótese nula. A hipótese estatística de ser testada, e por H1, a hipótese alternativa. Então eu tenho a hipótese H0, ou hipótese nula, e a hipótese H1, que é a alternativa a H0, tá? Então, a hipótese nula expressa igualdade, enquanto a hipótese alternativa é dada por uma desigualdade. Por exemplo, a hipótese H0, mi igual a 1,65 metros. A hipótese H1, alternativa, mi é diferente de 1,65. Está aparecendo diferente aí, o sinal diferente legal aí para vocês?
Sim.
Tudo bem? Posso ir em frente, pessoal?
Pode.
Tá, então nós. Bom, vamos entender também o conceito de nível de significância e nível de confiança, tá? O que é um nível de significância? Olha só. É a probabilidade da estatística cair na região crítica quando a hipótese nula é verdadeira, ou seja, eu rejeitar a hipótese H0 quando ela é verdadeira, tá? A significância estatística significa que uma diferença entre dois números é considerável real. Então, a hipótese H0, o nível de significância, é o rejeitar a hipótese H0 quando ela é verdadeira. Tá? E o nível de confiança? É a probabilidade 1 menos alfa, que é a proporção de vezes que o intervalo de confiança realmente contém o parâmetro da população. Tá? Então, eu posso mostrar aqui, ó, tudo isso aqui achuriado é nível de significância. Nível de significância. Aqui é bilateral, ou seja, aqui é uma probabilidade de eu rejeitar o valor verdadeiro da hipótese H0 de igualdade quando ela é verdadeira. Aqui também, tá? Isso aí a gente pode alinhar com o dia a dia de hoje, né? Que é o chamado erro tipo 1 alfa. Que é a probabilidade de você rejeitar a hipótese Grazello quando ela é uma verdade, ou erro tipo 2 beta. Depois eu vou abrir um pouquinho mais essa discussão, né? Lá na frente. Quando você aceita a hipótese Grazello e ela é falsa. Tem muito a ver com esses ensaios clínicos, né? Que é o erro tipo 1 ou tipo alfa, né? O falso positivo. É rejeitar que a pessoa esteja sadia quando ela está sadia. Você vai dizer, ih, não está sadia, mas ela está, né? É o falso positivo, é o erro tipo alfa, é menos perigoso. E o falso negativo é aceitar que a pessoa esteja sadia e ela não está sadia. Esse é mais complicado, né? O falso negativo, tá? Então é muito alinhado com essa discussão de erro tipo 1 ou alfa, erro tipo 2 ou beta, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora de distribuições. Se as causas que produzem as medições de dados permanecem inalteradas, a distribuição tende a ter certas características estáveis, que se tornam ainda mais definidas quando você aumenta o número de medições. Tá? Então, a gente tem, se é para dados discretos, dizer, à medida que eu cresço com o tamanho da amostra, o número de medições, mais delineada vai ficar a minha distribuição. Tá? Seja para dados discretos, ou dados contínuos, tá? Tá certo? Então, a distribuição é como se você tivesse, aqui mais para dados contínuos, a distribuição já é uma tradução teórica da distribuição de frequência dos teus valores da amostra, tá legal? Beleza? Tudo bem?
Uhum.
Vamos em frente?
Sim.
Turma boa? Tá mandando
que seja mais correto, assim?
Tem algum que seja mais correto? Correto como o quê?
Ah.
A gente vai apresentar, Paola, um teste, porque a estatística paramétrica, ela tem como base que seus dados sigam uma distribuição normal, tá? Então, todos os testes que eu apresentar para vocês, a gente tem como base que ela siga uma distribuição normal. Logo, eu vou apresentar um estudo para vocês, que já é um assunto bem próximo, que vem aí agora, para ver se o teu conjunto de dados segue uma distribuição normal ou não, para que eu aplique a estatística paramétrica, tá?
Tá.
Beleza? Tá legal? Tá.
Uhum.
Então, o ótimo, quer dizer, ele já vai ser definido a partir do momento que eu estudo, que eu estude a distribuição do meu conjunto de dados, que eu vou mostrar para vocês, que tem que ser uma distribuição normal para que eu faça toda essa inferência estatística que eu mostrei para vocês, do bastante geral, tá? Beleza, Paola? Respondendo a pergunta?
Sim.
Tá, vamos em frente. Se ficar com alguma dúvida, Paulo, não entendi.
Tá bom.
Bom, então já é o próximo assunto. Teste de normalidade. Tá? Então, alguns métodos de inferência estatística passam do pressuposto de normalidade dos dados. Ou seja, na estatística paramétrica, basicamente é isso. Tá? Então, a qualidade das inferências feitas por esse método depende do quanto próxima a distribuição da população em estudo ela é normal. Tá? E procedimentos para verificação de dados que apresentam desvio da suposição de normalidade se fazem necessários. Ou seja, então existe, tem que ter procedimentos, testes, para ver se os conjuntos de dados seguem uma distribuição normal ou não. Senão, eu não posso aplicar estatística paramétrica, que é a estatística que eu estou apresentando para vocês. Se for diferente, nós partimos para uma estatística chamada não paramétrica, que não é o assunto do nosso curso. E a grande maioria das vezes o pessoal trabalha com a estatística paramétrica. Ou seja, os dados que nós estamos trabalhando, eles seguem uma distribuição normal. Mas a gente vai precisar, a gente confirma isso, tá? Através de alguns testes, tá? Primeiro deles, um deles é o Shapiro-Wilk, outro é de Anderson Darling, teste do Q quadrado, Kolmogorov-Smirnov. Todos esses testes, à exceção do Shapiro-Wilk, você tem que ter uma amostra muito grande, tá? Tá? Então, o que nós vamos apresentar aqui, o teste de normalidade, é o teste de Shapiro-Wilk, tá? Ele parte de um tamanho de amostra pequeno, tá legal? Ou seja, então o objetivo nosso é descobrir se dados seguem uma distribuição normal, né? A partir de dados de uma amostra, segue uma distribuição normal ou não, para aí a gente justificar todos os assuntos que vêm para frente. Porque todos os assuntos que vêm para frente, eles aplicam a estatística paramétrica, tá? Então, o teste de Shapiro, o que que é? Seja uma amostra XI, X2, XN, né? É uma amostra aleatória, né? De uma população com função densidade de probabilidade F, desconhecida. E F0 é a função densidade de probabilidade proposta, ou seja, F é desconhecido, F0 é se ela tem distribuição normal ou não, tá? Ou seja, a minha hipótese a testar é o seguinte, Fx é igual a F' a F0x, ou seja, a minha distribuição amostral, ela tem uma distribuição normal, ou a minha distribuição, na hipótese alternativa, que é H1, ou a minha distribuição amostral, ela é diferente de uma distribuição normal. Então, é um teste de hipótese, onde H0 é a igualdade e H1 é a desigualdade, tá legal?
Sim.
Então, esse artigo também eu disponibilizei para vocês, tá? Eu disponibilizei para vocês, mas não leia o artigo. Leia um artigo depois que a gente apresentar aqui para vocês, porque ele é muito longo e, de repente, vocês podem se enrolar. Então, nós vamos apresentar o teste de Shapiro para vocês, passo a passo. Eu ficaria feliz se eu pudesse fazer a conta, mas eu vou passar. Mas não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Se eu for fazer conta de tudo que eu apresentar para vocês, eu prefiro que eu dê o passo a passo aqui da conta e vocês tenham a planilha aí, tá? É um compromisso que, inclusive, que vocês vão ter comigo, né? Depois do curso, né? Exatamente. Reproduzir os exercícios na planilha. Pode ser?
Sim.
Né? Porque esse curso aqui, gente, tem muita coisa. E que nem eu falei para vocês, esse curso aqui eu dei em 32 horas lá na SBM. 32 horas. Que a gente diminuiu para 16, praticamente a metade. Aí eu fiquei numa sinuca de bico. Ah, eu retiro informações para dizer que existe isso ou apresento tudo que eu acho que é mais honesto, né? Quer dizer, tudo entre aspas, né? E a gente não vai ficar prejudicado nos exercícios, fazer os exercícios com vocês. Mas eu estou disponível depois do curso a gente continuar discutindo, tá legal? Vai ser um prazer para mim é que vocês implementem as planilhas que eu mandei para vocês também, tá? Lá tem uma planilha para implementar esse teste aqui para vocês, tá? Então, como é que funciona o teste de Shapiro? Ah, o Shapiro, né, eu faço um histórico aqui, ele é de 1965, quer dizer, aquele artigo do R. Key, ele não falava de Shapiro, porque ele é muito, muito anterior. Calcula uma estatística W, ou seja, uma característica da amostra, que testa se uma amostra aleatória de tamanho N provém de uma distribuição normal, né? Valores pequenos de W são evidências de desvio de normalidade. Vamos ver o que é isso. Então, a minha hipótese, eu vou bem devagarinho, tá? A minha hipótese de testar, a minha hipótese H0, que é a minha distribuição amostral, é igual a F0, que é normal. E a minha hipótese alternativa H1, que a minha distribuição amostral, ela seja diferente da distribuição normal, tá? Bom, no fundo, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular um W, que é uma estatística. Calcula-se W, né? E esse W, eu vou entrar numa tabela, tá certo? Do próprio método, tá? Esse W, eu vou entrar no... Por que que não apareceu aqui? Ah, tá, apagou. Eu vou entrar com um W calculado em função de um nível de confiança e vou achar um W crítico. E esse W crítico eu vou comparar com o W calculado, que eu não mostrei ainda como é que calcula o W, tá? Então, em resumo, como é que eu descubro com um conjunto de dados segue a distribuição normal ou não? Eu calculo uma estatística W, que vocês ainda não sabem como calcular, e vou comparar essa estatística W com um W que eu chamo de W crítico, é um W tabelado, tá? Aí eu vou ter uma condição para aceitar se é distribuição normal ou não, tá? Ah, apareceu aqui. Apareceu. E engraçado, eu bati a primeira vez e ele não veio, não. Então, aí eu entro com o meu W...
E o meu aparece também.
Eu entro com o meu W calculado, que vocês não sabem calcular ainda, né? Meu W... Outra coisa, pessoal. Ó, vamos nos pegar muito no conceito, pessoal. Muito, muito, muito. A conta ela está no livro, a forma está no livro, mas se vocês não tiverem esse conceito, vocês não mandam, tá? Então, eu não tô muito, quer dizer, vou fazer a conta para vocês, mas muito mais vocês pegarem um conceito. Porque a conta tem uma planilha, a conta está no livro, né? Se você não tem o conceito, aquilo passa que é uma beleza e você não aplica, tá? Então, esse é um outro problema dos cursos de estatísticas que o pessoal apresenta. O cara fala, calcula. Às vezes perde até o cálculo, perde a fórmula. Mas o que